podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 166, a tradicional domingueira do podcast 45 minutos, e o nosso musicast de hoje é Revolta dos Dandes, Engenheiros do Havaí, Revolta dos Dandes 2, né? Engenheiros do Havaí, indicação do nosso querido Fred Figueiredo, que é nosso anfitrião hoje. Estamos aqui na mansão Fred Figueiredo, gravando essa domingueira especial, né, Fred?
Verdade, escolhi a Revolta dos Dandes 2 pelo seguinte: na verdade, a intenção é trazer o disco A Revolta dos Dandes, que é um disco de 1987, né, que 87 foi o tão falado o ano da semana, inevitavelmente, pela questão que envolve Sport Flamengo e acaba sendo sempre resgatada. E aí, um dia estava no carro pensando no programa, em qual indicação iria fazer. Tinha dito que indicar algumas coisas novas, aí as coisas novas ficam para depois.
Indicando o Rockzinho Nacional.
Exatamente.
Coisa boa também aqui no território.
E aí eu lembrei disso, assim, pô, não é só a polêmica de 87 que fica, né? Esse é um disco que, para mim, é o melhor disco dos Engenheiros do Havaí. E ele costuma ser citado em praticamente todas as listas de melhores discos da história do rock nacional. Ele sempre está incluído. Quando é para citar, Engenheiros citam A Revolta dos Dandes. É um disco que tem clássicos, alguns dos maiores clássicos da banda: Terra de Gigantes, Infinita Highway, Refrão de Bolero, Revolta dos Dandes, Revolta dos Dandes 2, que é essa música que tocou aí. E é um disco bem interessante, porque foi o Engenheiros tinha uma formação inicial, uma formação que praticamente ninguém conheceu, só quem acompanhava na época, uma formação de 86, Humberto Guess, que tocava guitarra, e tinha um baixista. O baixista saiu às vésperas da gravação do disco, Humberto assumiu o baixo meio que de forma improvisada, e eles não tinham muito ainda a coisa de equalizar. E o baixo desse disco talvez seja o disco de rock nacional com baixo, onde o baixo é mais evidente. E esse se tornou um clássico por isso, inclusive, que é um trio, todas as músicas tocadas por um trio, guitarra, baixo, bateria, não tem outra interferência, uma gaita que completa em algumas músicas. Então, assim, é fácil ouvir nesses Deezer, Spotify da vida, é disponível no YouTube, então é um descasso. Pra mim é inclusive o disco também em que eu acho que o Humberto canta melhor, que ele não é um grande, assim, tecnicamente um grande cantor, mas a voz tá bem sóbria nesse. Eu acho que é o grande disco dos Engenheiros. Está fazendo 30 anos agora, né, daqui a 2 anos.
E é um clássico. Outro clássico de rock nacional é o seguinte: Legião e Engenheiros. Normalmente quem gosta de Legião não gosta de Engenheiros, normalmente quem gosta de Engenheiros não gosta de Legião. Não tem tema. Eu sou mais Legião, mas gosto de Engenheiros também. Não tem um. É tipo Beatles e Rolling Stones, assim.
É.
Quem gosta de Beatles gosta de guardar as devidas proporções. Quem gosta de Beatles tem essa briga ali com o Rolling Stones. Eu gosto das duas bandas, sou mais Beatles, mas gosto das duas. E na Nacional Rock Nacional tem essa. Sempre teve essa. Quem gosta de Legião.
Gosto das quatro bandas, mas com todo o respeito aos Engenheiros, que eu gosto pra caramba. Meu irmão, acho que foi a primeira banda que eu conheci lá no final dos anos 80 ainda, mas. Um paralelo entre Beatles e Rolling Stones não se encaixa com Legião Urbana. Não, mas só assim, se fosse o caso, tipo, supondo que Legião Urbana estivesse para Beatles, Engenheiros não está para Rolling Stones.
Ele não está para nada.
Assim. Não, um paralelo.
Você está falando o quê? Nacional?
Hã? Não, assim, é uma rivalidade entre as coisas de banda nacional, era Engenheiros e Legião.
Por que existia isso? Porque.
É tipo, Senna e Nelson Piquet.
Isso era muito forte na época, né? Enquanto Legião existia e Engenheiros estava na sua formação clássica. Pelo seguinte, eram as duas bandas que, de certa forma, tinham uma espécie de fã mais
chiita.
Torcedor, mais chiita.
Mais chiita.
Porque as duas tinham essa coisa de legião de fãs, de público próprio. E Humberto, até hoje, quando vem tocar aqui no Recife, ninguém coloca o outdoor dele na rua, não. Não precisa gastar muito dinheiro para sair divulgando, não, porque o público vai lotar e só toca com casa cheia em todo lugar. Não toca uma música nova de Humberto na rádio. É raríssimo tocar uma música dele na rádio. E você chega no show, parece que você está em outro planeta, que as pessoas cantam. E desde então, talvez Los Hermanos tenha sido a banda que construiu um público
mais fiel,
nessa linha. Mais, então, Engenheiros e Legião tinha essa coisa do não gostar. Porque as outras bandas do rock nacional, que Cássio pode dizer,
Paralamas, Titãs,
são meio termo de todo mundo.
É, né? Assim,
todo mundo gosta de Paralamas, todo mundo gosta de Titãs. É. Só que
Ira um pouco menos, Ira é mais alternativo.
É difícil você encontrar um cara que é fã absoluto dos Paralamas e tal. Cara, porra, Paralamas é a banda da minha vida.
É uma coisa meio de religião, assim.
É, exatamente. É religião. Religião desenvolveu esse caminho.
São os devotos de cada banda.
Que o Los Hermanos desenvolveu esse caminho. Acho que Charlie Brown, pessoal, para um certo público, desenvolveu também esse caminho de fã.
Torcedor de futebol. Um dos primeiros discos de rock and roll que eu comprei foi Várias Variáveis, de Engenheiro.
91, né?
Aquele CD verde, cheio de engrenagens, assim, com uma serpente passando pelo meio. Acho que tem. Começa com o Herdeiro da Pampa
Herdeiro Pobre. Da Pampa. O som é popular, que engata com o Herdeiro da Pampa mesmo. Pobre.
Então é isso aí, senhores. Nossa primeira indicação de Engenheiro do Havaí, certamente haverá outras, porque eu também gosto muito de Engenheiro.
Aí na próxima botou ali Legião pra empatar.
Olha aí, tá. Mas agora, eu nem comentei isso assim, eu acho que hoje acabou essa história.
Hoje é mesmo.
E é, porque assim, os jovens que vieram depois e que ouvem as duas bandas...
Gostam das duas, né?
Gostam das duas, pois porque não tem mais essa...
Não tem a questão da rivalidade, né? Vai ficando pra trás. Olha, e o que não fica pra trás é a nossa parceria com o Vilagem Porto de Galinhas, né? Segue sempre firme e forte a galera lá, a família Vilagem Porto de Galinhas, que é interessante, né, Fred? Acho que é justamente aí que mora um dos grandes segredos do Vilagem. É ser uma família, ser aquele ambiente onde todos os funcionários estão preocupados em atender da melhor forma possível, em fazer com que você se sinta em casa, se sinta absolutamente à vontade nas dependências do Vilagem, né, Fred?
Exatamente. E a palavra que eu tenho para definir o Vilagem nesse momento é saudade.
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 Saudade danada, é verdade, rapaz.
Faz tempo, tá precisando demais, velho, de uma...
Pra dar recarregada na pilha, né, velho?
A turma vai pra lá.
E todo mundo sabe, assim...
A minha turma, no caso.
Todo mundo que é do Recife sabe que é bom dar uma fugidinha ali pro litoral sul, pra Porto, pra toda aquela área
Carneiros,
ali.
Carneiros,
então, assim,
Maracaípe.
E o Vilagem, meu amigo, é pertinho.
E já tá na cabeça de todo mundo,
e
né?
Em outro planeta,
Já tá na cabeça de todo mundo hoje em dia, né?
Esse fim de semana o pessoal foi pra lá e mandou foto, já tá virando tradição, né?
Não, isso é a maior tradição.
O Vilagem mandou tirar foto.
Isso é a maior tradição do Twitter no podcast a partir da sexta-noite.
Esse escolheu dia certo pra ir.
Foi.
Certo.
Tá virando tradição também de torcedor, assim, abrindo mão do jogo, dos jogos, da rodada, pra ir pro Vilagem. Esse aí, Rubro Negro deu...
E se você não conhece, quer conhecer, ou então se você já conheceu e quer conhecer novamente, já sabe. O melhor caminho para você se hospedar lá naquela superestrutura do Vilagem Porto de Galinhas, você acessar o site vilagemportodegalinhas.com.br, Vilagem com dois L's, você faz sua reserva, coloca o código promocional podcast45, podcast45, quando você acrescenta lá com desconto do fato de ser morador de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, chega a 40% de desconto na hora. Então não perca tempo, vá lá de verdade, corra e aproveite. vilagemportodegalinhas.com.br. Se você tiver alguma dúvida na hora de fazer sua reserva, você já sabe, é só mandar e-mail para um e-mail conhecido como e-mail telefone vermelho, que é o podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
E fala direto, né? Esse e-mail é telefone vermelho porque cai direto na caixa de e-mail de Eduardo Tibúrcio e qualquer bronca ele resolve.
Então, aquela novidade a gente fala agora ou mais pra frente?
Só uma coisa, atenção, então, Matheus Suca, nosso companheiro de imprensa, Matheus Suca, ele tá doido pra ir pro Vilagem.
Sim.
Aí ele perguntou, essa semana no treino náutico, qual o telefone, o e-mail, o telefone vermelho? Disse. Pergunta Rafael Brasileiro.
podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
Pronto, decorou, Matheus. Pronto.
Sim, Fred, e aí? Vamos lançar aquela agora ou mais pra frente?
Pensou.
Vamos deixar dar uma animada.
Vai ter uma sequência de grandes promoções aí, aqui no podcast. Essa daí vem forte.
Novidade.
Essa vem pra se torar.
Vem duas gigantes. Essa primeira... A gente adianta o nome agora e já solta. Só pra ter ideia... Do nome dela.
Fazia tempo. Vou soltar então o nome. Né?
Solta o nome.
O nome da promoção que tá vindo aí, a próxima promoção do Podcast 45, é uma tal de Frente das Frentes 2. Frente das Frentes 2.
A missão
cinema. Frente das Frentes 2, missão cinema.
A primeira Frente das Frentes foi o Dia dos Namorados no Vilagem.
Exatamente.
E a turma faz a frente ali.
Mas ali.
Frente gigantesca.
Ali é forte demais.
Essa nova. É forte,
meu amigo. Então, se liga, daqui a pouco a gente vai soltar ainda aqui nesse programa, nessa edição, número 166, essa promoção.
Quando der 45 minutos, pede pra avisar que a gente solta. Rafa,
então fica ligado aí, aos 45 a gente...
Só uma coisa, fazia tempo que a gente não dizia isso, né? tem novidades por aí.
Tem novidades.
Tem muito, tem muito.
Tem muita novidade.
Tem que ficar nos 45 é turma, não sou eu, não.
Eu quero até quebrar o protocolo aqui. Antes de começar a gravação, Fred estava mostrando os dados aí, que eu não sabia, porque tem 5 pessoas, nem todo mundo sabe dos dados, todos, Fred e Celso guardam mais aí, e são 4 meses crescendo essa audiência, né, velho?
É, exatamente, deixa eu até abrir aqui. Eu peguei a partir de maio, né, para fazer um levantamento, e a audiência...
Eu digo isso porque na Vera, assim, o cara mostrou o quadro, ele fez aqui, quem sabe, tanto que tá vendo agora, se alguém tivesse filmando isso aqui, e meio que apresentou pra gente hoje.
É, a audiência em maio, a gente teve 30.600 plays, né, 30.600 reproduções, em junho passou pra 35.800, em julho deu um salto pra 50...
O que é que teve em julho?
1.100.
Não, só que assim,
se não, mantém, não, né? Pô, assim, Copa América. Não, pelo contrário.
Boa fase dos times pernambucanos. Acho que isso, que isso ajuda, ajuda muito.
Foi o Grafite chegando, no Santa. Foi a boa fase. Foi realmente o calor do campeonato
e agosto.
Chegando. E agosto.
Lisca foi quando?
Lisca foi em agosto já.
Lisca foi em agosto. E agosto fecha. Ainda vai fechar, né? Tem até dia 31. Mas já passou. Recorde, né? Já passou a audiência de julho, de 50. Mil, a última vez que eu olhei agosto estava 50.800.
Pronto, então.
Tá crescendo, né?
E aí, isso gera o seguinte: pronto, eu tinha feito um recorte aqui que tinha sido de 10 de julho a 10 de agosto. Foi 53 mil por mês, dividindo pelo menos programas, dá 7.500 pessoas por programa e 1,7 mil por dia. E outro dado que é bem interessante é o seguinte:
esse é forte.
Esse é o que eu acho mais interessante. Quando a gente lança o podcast. Nas primeiras 24 horas, são 2 reproduções por minuto.
Um minuto, 2 reproduções. Mais um minutinho, mais 2
reproduções. É muito engarrafamento.
É muita academia, é muito engarrafamento.
Quando a pessoa olha
é muito trabalho.
Ah, os caras tiveram 50 mil reproduções em um mês, aí pensa, divide por 30 dias.
Não,
você tem que dividir por 8 programas, né? É. Exatamente. Se fosse todo dia...
Não é diário, né?
Não é diário.
Então é isso aí, galera. Então a hora de chegar junto é essa, viu? A hora de chegar junto é essa. Daqui a pouco tem material bonito aí no mercado.
Você vai circular no mercado essa semana.
É. Só ficar ligado porque o Podcast 45 tá começando a se estruturar. É. Tem novidade.
A gente desiste a 166 programas.
A gente desiste há um tempinho. um dia a gente acerta.
Ó, dessa vez a gente vai quebrar um pouquinho o nosso protocolo, até para jogar o tiratema mais para frente, tem um assunto um pouco diferente para a gente debater. Mas vamos começar falando da derrota do Sport para o Flamengo. Diego Souza passou 5 meses aparecendo na vinheta do Sport TV, avisando que o Flamengo ia jogar lá.
Jogou e... Ele que não jogou muito, né, que o treinador tirou ele.
E só adiantando aqui, obviamente quem viu o diário de Pernambuco na segunda-feira já viu a capa. Mas até então, quando eu tava saindo da redação, tava fechando o jornal, a capa do Caderno Esporte, a manchete é justamente essa. Eles vieram, eles jogaram e venceram. Pegando como gancho...
Essa frase. Futebol é feito de histórias, assim. Essa era uma história que pilhou, inclusive, essa partida, talvez até mais do que o necessário.
Por parte do Sport. Né?
E que o Flamengo respondeu. O Twitter do Flamengo disse que a gente quer jogar lá, e bem que a gente jogou. Falou alguma coisa do tipo... tem mais de 1.000 já.
Mais de 1.000, tem quase 3.000.
Pronto, e vai isso vai até amanhã. Não, no mínimo até amanhã, segunda-feira. Né? Sobre a partida em si, tava na arena vindo um canto, Fred vindo outro, mas a gente se encontrou no final da partida. E Fred tinha dito lá na hora, e uma coisa que eu achei bem interessante, assim, por mais que seja assim óbvio, mas não tinha reparado tanto. O time que leva um gol com 4 minutos e perde um jogador de 23, a tendência é de uma não recuperação. Assim, a derrota meio que está encaminhada.
O desenho da derrota
está lá.
Encaminha, né?
Encaminha. Mas, não necessariamente você vai perder o jogo, uma coisa pode recuperar. Outro time pode ter um jogador expulso, e foram muitos. E o Flamengo até amarelou bastante, mas gera sempre um revezamento, uma coisa que o Sport já fez várias vezes, é normal no futebol. Tipo, um bate, leva amarelo, outro começa a fazer uma marcação mais dura. O problema é que eu acho que no segundo tempo o Sport chegou nem a ter chance de buscar uma alternativa a esse placar. Porque no intervalo, as duas mudanças, a saída de Hernando para a entrada de André, e sobretudo a saída de Diego para a entrada de Elber, pioraram o time. Bom. Porque uma coisa, a gente já viu substituições não surtirem efeito. Tipo, trocou Elder, literalmente, seis primeiros, o time manteve. Nesse caso, o time piorou. Por quê? Dos 23...
Acontece,
também, acontece. Né? Não, mas...
Mas ela
piorou. Mas na minha opinião, pra não ficar... não sei, não. Nessa parte piorou. Dos 23 aos 45 do primeiro tempo, o time foi muito melhor do que os 45 minutos finais. Pô,
só rapidinho, pra concordar com você. Quando houve a substituição no intervalo, eu acho que todo mundo que tava na arena, todo mundo, com exceção de Eduardo Batista...
Eu esperei o Fred falar, terminou o jogo.
Todo mundo viu que ia piorar.
Eu falei quase agora.
Todo mundo disse, errou. Eu tava na cabine, todo mundo tava na imprensa, na cabine da imprensa, todo mundo...
Eu acabei de dizer que eu vi no canto e Fred falou no outro. Eu tava com um amigo meu, aí eu disse, ó, tu já chutou minha opinião. Fred, diz aí o que é que tu achou. Aí quando o Fred falou, aí eu olhei pro cara, não disse a tu? Aí, meu irmão, e você tava do outro lado. E sobre o meu campo, ele abdicou de ter um meio campo.
Perder meio campo.
Não é perder não, abdicou de ter, porque uma coisa é perder com o adversário se impondo. Não, isso não aconteceu, o Sport abriu mão do meio campo.
É diferente. Eu acho que a grande diferença de não é só o fato de substituir e o time piorou. Que isso, como o Celso falou ali, acontece. Você faz uma escolha que você acha que vai dar certo.
Mas a pior aparecia antes
exatamente.
De começar o jogo.
Você faz uma escolha que acha que vai dar certo e dá errado.
Isso.
O grave não é fazer a substituição e errar. O grave é o conceito que levou o Eduardo a fazer essas substituições.
O que está por trás da decisão.
O que está por trás dessa decisão? Eduardo foi pro intervalo pensando exatamente o seguinte. Só pode ter ido pelo que ele fez. Como eu remontar o meu esquema com um a menos. E não... É impressionante como ele com um homem a menos... Quando você tem um homem a menos, a primeira palavra que você precisa é compactação. Você precisa compactar para que essa falta desse jogador não seja tão sentida. Samuel Xavier havia sido expulso em Salvador contra o Bahia. E ele deslocou o Marlone pra lá, como ele fez imediatamente hoje, e o time jogou melhor. Foi uma frase muito engraçada que eu vi. Né? Eu vi uma frase muito engraçada. O Sport jogou tão mal em Salvador que com 10 jogou melhor. Porque passou a marcar, mas ali, ok. Só que em Salvador, você podia perder por 1-0. Então, quando ele fez isso, faltava 15, 20 minutos, era pra não piorar o 1-0 que perdia. Contra o Flamengo, não podia. Então, ele tinha que fazer algo para que o time corresse o mínimo de risco possível e tivesse mais chance.
Mas eu acho que os dois jogos, curiosamente, tanto o Bahia quanto o Flamengo foram 1-0 as duas partidas, mas
saiu barato.
Nos dois jogos
saiu barato.
Não é porque estou dizendo, porque você falou de correr risco. Na verdade, eu acho que ele correu risco nos dois jogos.
Só
para uma coisa que passou batido, era só sobre as substituições, eu falei das duas. Teve a primeira. A primeira achei correta. O ruim foi porque o Ferrugem entrou mal. Mas veja, uma coisa é entrar
exatamente.
Mal. Ele entrou mal.
Exatamente.
Mas a substituição foi correta.
Talvez não tenha dado o resultado esperado, porque o jogador entrou mal no partido.
Mas a escolha foi correta. Marlon fez a lateral durante alguns minutos. E ele poderia ter sacrificado ou Marlon ou Michael Leite. Ele também não é adivinho. Se ele soubesse que Michael Leite continuaria sem render até o final do jogo, ele talvez tivesse sacrificado Michael Leite.
Mas é isso que eu estou dizendo.
As duas do intervalo, não.
Eu acho que era
conhecimento não. público.
É isso que eu
O não rendimento.
A saída do Ferrugem. A saída do Ferrugem foi uma substituição correta que não deu certo.
É
o que Celso falou. Agora, a de Diego Souza. Só ele achava correto aquilo ali. Porque ninguém do estádio entendeu. E quando subiu a plaquinha, que viu que era Diego Souza, era óbvio, era claro que o Sport ia perder o meio de campo.
Ele justificou um pouco na coletiva, não sei se foi por causa do cartão amarelo. Achei. Era isso de falar?
Não, eu tava te falando, tu pedisse um segundinho e eu parei de falar.
Ah, meu Deus, desculpa aí, voltei.
Eu nem me lembro mais onde é que eu tava, mas o que eu queria dizer era o seguinte: o grave erro de Eduardo foi conceitual.
Você estava falando do
da que compactação, ele fez no intervalo. Exatamente. O que ele quis fazer foi o seguinte: ele recompôs o Sport para jogar
do
sistema dele com a menos. E foi um desastre. E já se. Quando você vê Elber e André voltando, e você não vê Hernani e principalmente Diego Souza, você diz, o time vai jogar sem meia. Aí era André que às vezes ia fazer o meio, mas não tinha ataque, ficava atacante aberto. E aí. Foi um terror, né? O Flamengo teve a posse de bola, fez o que quis, jogou até com uma certa displicência.
Ele conseguiu segurar ali as laterais, não, mas em compensação defensivo. Pelo meio, né?
Então, veja, ele ganhava o meio, tocava duas bolas e abria a lateral.
E o Flamengo rodou muito. Laterais.
O Flamengo rodou muito, mas começando pelo meio.
E aí é o seguinte, na entrevista coletiva, eu tinha uma certa expectativa que Eduardo dissesse que errou. Só que ele não diz que errou.
Ele não diz que errou. Eu nunca
pelo vi. Contrário, ele mostrou convicção. E ele deu uma explicação, que foi talvez a pior explicação, porque ele não estava tão... Tipo, hoje ele estava respondendo, ele não estava naquele tom que...
Não, a entrevista até que foi...
Ele deu
a minha surpresa foi maior do que
ele esperava. Ele deu entrevista com... normal. Aí ele explicou o seguinte, não que o Flamengo joga como a gente, pelas laterais, dobrando o atacante com o lateral. Então, assim, sempre ficam dois atacando pelas laterais, é muito pesado. Eu precisei reforçar a esquerda com o Elber, para que eles não atacassem lá pela esquerda.
Ele queria ganhar a lateral.
E no segundo tempo, realmente, eles diminuíram o ataque por ali. E pelo meio. O Flamengo entrou como quis o tempo inteiro. Então, assim...
E nem acho que o Elber fechou tão bem assim
exatamente,
também.
A substituição dele...
Não, veja. Não, porque ele está dizendo que ele ficou o que queria. Não, porque acho que acabou dando certo circunstancialmente. Essa foi a minha interpretação da entrevista. De que não só não reconheceu, como achou assim que...
Que deu certo que quando não deu nada assim, certo. Elber mal pegou na bola o segundo tempo inteiro. Então, assim, você tirou jogadores que poderiam ser participativos, que o Sport precisava de participação. O Sport precisava de gente que pudesse jogar por um, por dois. Então, assim, como é que você faz isso? Você fecha. Você deixa o time mais compacto. É a regra básica, assim.
Poderia ter colocado o Regis no lugar de Diego Souza. Poderia ter colocado o Regis no lugar de Wendel recuado.
Eu não mudaria ninguém.
Não, é isso que eu falo. Eu também não teria mudado.
Eu faria uma mudança no intervalo. Eu entraria com o André. Por quê? Pra essa história de um jogar por dois. André tem uma mobilidade maior.
Volta mais do que... Mas
na verdade é o seguinte...
Mas eu acho que o blocador se mexeu bastante também.
Mas André é mais técnico.
Mobilidade é outra coisa. Mobilidade e
blocador se mexeu também. Eu até tuitei, alguns minutos, quando eu vi a escalação. Eu não teria tirado o André ainda.
Acho que o Sport... Eu gostei da escalação.
Bem adaptado.
Eu também gostei da escalação.
E acho assim, acho que o Sport tá bem adaptado. André, ele vem jogando bem. O cara é artilheiro do Sport na Série A. Não teve essa queda de desempenho toda. Ah, Hernani tá entrando e resolvendo? Tem. Ótimo. Você tem um jogador que tá entrando e resolvendo. Vê que diabo você tem. Se você inverter, você não sabe o que vai acontecer.
Essa foi uma discussão do podcast, antigo. Essa foi uma discussão do podcast passado. E eu defendi a entrada de Hernani. Eu fui o único, inclusive, que defendi a entrada de Hernani pelo momento.
Mas só para deixar claro. Essa daí, eu não reclamo.
A escalação foi correta. A outra questão que você pode debater ali é...
Escalação correta.
Eu escalaria Ferrugem...
A escalação não teve problema nenhum.
A escalação
não teve
problema nenhum.
O Wendel voltou. O problema, até maior do que as substituições propriamente ditas, o problema é o que está por trás dessa substituição, né?
É o esquema se prevalecer sobre qualquer situação de jogo.
Pra falar de Samuel,
eu nunca fui rígido. Cássio, eu nunca fui um crítico rígido. Eu nunca fui um crítico a Eduardo ser um cara rígido com o esquema dele. Eu acho que há muitas virtudes em você
ter a convicção.
Convicção e seu time ser 100% treinado naquilo ali, seu time jogar bem naquilo ali e você apostar naquilo ali. Ok.
Mas é preciso ter a variação.
Tem limite.
É preciso ter uma...
Um homem a menos perdendo. Um homem a menos perdendo por 1-0. Quem ouviu a entrevista do Eduardo, a forma com que ele justifica para falar isso, parece que o jogo estava 0-0. Ou que parece que estava 1-0 Sport, porque ele se preocupou.
Não foi nem isso que eu achei. Eu achei que, do jeito que ele falou, que era impossível retirar 1-0 com a menos.
Várias vezes que
parecia que não tinha o que fazer. O jogo estava 1-0 e você estava com um a menos. Ele tratou com uma dificuldade. Muito acima
Ele justificou muito. Ele fatou para ponderar da derrota foi a expulsão do Samuel.
Acima do erro
porque
dele.
O que é que está nas entrelinhas? O que é que você pode... Porque tem entrevista, você analisa a entrevista. O que é que você pode analisar na entrevista dele? Da questão da expulsão foi para abandonante. Isso que o Fred falou. Foi para abandonante porque ele não soube, o Sport não soube se adaptar com o homem a menos.
Ele
não vai justificar isso.
Curiosamente, foi a primeira vez que o Sport jogou com menos um nesse campeonato. Foi a primeira expulsão do Sport no campeonato. Porém, em 12 dias, foi a segunda expulsão direta De Samuel. De Samuel Xavier. E assim,
mas a primeira...
já fez dois gols contra.
Não, mas e essa foi, essa foi de uma irresponsabilidade.
A primeira foi na Sul-Americana.
Mas foi um pouco controversa.
Não, a de hoje foi
totalmente culpa dele.
A de hoje foi responsabilidade.
Tentando lembrar qual foi.
Não, que ele agrediu o cara no meu campo.
Lembrei, porque a imagem não pega direito.
A imagem não pega direito.
E outra coisa, eu acho que Samuel Xavier...
Pela imagem não mostra nada, mas ele foi expulso por agressão.
Então seria duas agressões.
Eu acho que Samuel Xavier... perdeu espaço no esporte, porque perdeu pelo próprio Eduardo. Eduardo na coletiva, depois de explicar...
O que... Ferrugem não tendo jogado bem.
Jogou muito bem contra o Bahia.
Tentar falar uma frase.
Vai.
O esporte, ele perdeu, Samuel perdeu a vaga, porque na coletiva ele fez questão de elogiar alguns jogadores. E aí, elogiou muito Ferrugem. Ou seja, o Ferrugem vai ganhar essa vaga semana. Se ele na entrevista diz que a derrota foi para o Bandeirante,
e ele é elogiado
fisicamente,
foi a entrega. André, o que dá a entender que ele pode voltar contra...
O que pode ter sido um pedido de desculpa, porque de ter feito o André entrar para fazer duas
coisas. E os outros já do time, René, Richelli e tal. Então, quando ele elogia André e quando ele elogia Ferrugem... Ferrugem vai jogar contra o Curitiba, porque eu acho que o Samuel Xavier, mas acho que o Samuel Xavier perdeu a vaga. E André volta. Outra coisa que eu...
Eu não falei nem pensando nisso.
Outra coisa que, além de tudo que você falou da questão do erro de Eduardo, que assim, foi notório, uma coisa que eu notei, e aí eu coloquei no meu texto que eu escrevi para a matéria sobre esportes, que eu achei que, no primeiro tempo, o esporte, a questão do nervosismo... excessivo. Eu acho que o esporte estava muito pilhado.
Eu não achei, não.
Por tudo de... Toda a questão do Flamengo. Nem a questão do 87, porque a questão do 87 fica mais para a torcida. Eu acho que os jogadores não entram muito nessa polêmica, não. Foi mais a questão do jogo passado. A questão do Diego Souza ficar... Que você falou aí, há quatro meses, sei lá, falando todo dia na Sport TV.
A
vinheta Sport TV.
Mudaram essa semana.
Vou ter que mudar. Aí, tudo isso pilhou. Eu acho que os jogadores do esporte entraram mais pilhados do que o normal, do que o jogo pediu. O jogo não era um jogo... é um jogo importante, mas não era um jogo contra um adversário direto do esporte até então. Não era um jogo de rodada final, não era um jogo mata-mata. Era um jogo de campeonato, de três pontos.
Mas eu acho normal acontecer isso.
Eu acho que foi pela história do primeiro jogo. Pilhou para pior o esporte. Porque o esporte entrou, na minha opinião, muito nervoso. A expulsão do Samuel Xavier é um pouco disso. A questão do fair play foi um pouco disso. A torcida xingando. Teve dois lances de fair play que a torcida reclamou com o Richelli e principalmente o René no segundo tempo.
Nesse jogo.
Xingaram o René de. Assim,
meu irmão, veja.
De baixo calão.
Na hora eu pensei assim.
E vaiaram o jogador.
De uma burrice gigante.
Não, foi burrice. Mas, tudo bem.
Burrice de quem?
De René. Eu acho que quando o René...
Duas coisas diferentes.
A revolta de René. A revolta da torcida quando o René colocou a bola pra fora é normal.
Não é normal. Mandar o cara tomar no cu?
Não, calma, jovem. Deixa eu terminar de falar. Quando você tá perdendo o jogo, o jogador Flamengo... Não vou dizer que 100% que ele tá querendo fazer cena, mas caiu ali meio...
Ele caiu em cima da linha. O problema no caso de René é porque o cara caiu em cima da linha. Se o cara rolasse 20 centímetros pro lado, seguia o jogo.
E aí quando o René joga a bola pra fora, é normal que a torcida se revolte com isso, que a torcida não quer, o time tá perdendo, o cara faz cera. É isso que eu tô dizendo, é normal. Agora, depois, a torcida passou do ponto, xingou o cara, e depois René, que tava fazendo, foi um dos poucos jogadores que salvaram, na minha opinião. Toca na bola, era vaiado.
Durou uns 10 minutos. Isso foi vergonhoso. Veja, a partir do xingamento sobre o fair play, eu acho que nesse jogo especificamente, os jogadores poderiam ter comprado a ideia da torcida. Poderia ter comprado. O sentimento da torcida. Os próprios jogadores reclamaram da falta de fair play desse adversário, não é de um campeonato, não é de um adversário específico, nenhum campeonato específico. Ou seja, porque, não é passar 10 anos. Não é passar 10 anos sem fair play do Flamengo. Mas nesse campeonato teve no jogo de ida. Todo mundo reclamou de fair play, jogadores.
Mas isso já torna o jogo anormal.
Não,
a questão da pressão.
Não.
Isso, eu acho que os potes sentiu isso.
Não era sentido isso, veja. Poderia ter comprado, poderia dizer, bicho, nesse jogo não vai ter, não. Porque os caras aqui estão cobrando, a gente não vai ter
beleza, pra você. Mas o Diego, pronto, a questão de comprar a briga, essa briga, e dessa essa atmosfera, essa panela de pressão que se causou, que pra mim influenciou no esporte. Diego Souza, o cartão do Mário Diego Souza foi reclamação, ele tava assim. muito...
Ele talvez então, mais do que os outros.
Exatamente. Então, assim, e por que Diego Souza estava nervoso mais do que os outros?
Vou falar deixa eu falar.
Aí, na hora do fair play, não compra.
Deixa eu tentar... Mas influencia no, na parte emocional do time.
É o seguinte, eu discordo da sua visão de... Eu acho que... Isso aí foi um fato, tudo consequência. Veja, o time entrou, levou um gol com 4 minutos. Até os 4 minutos não tinha nenhuma demonstração de nervosismo. Pelo contrário. Eu diria que o Sport foi mais apático do que nervoso. Entrou marcando muito mal. O Flamengo, com muita facilidade de jogar, levou um gol. Você tem um motivo de nervosismo. Só que eu acho, e aí eu até concordo com o Eduardo Batista, até que eu vi também a resposta dele pra você. O Sport começou a jogar direitinho. O Sport chegou com a bola de Wendel, cabeceou uma bola na trave e estava se organizando. Não tinha tido questões, nenhuma prova de nervosismo, até que Samuel Xavier, no ato absolutamente isolado dele, ninguém não tinha tido entrada violenta de nenhum dos lados, de nenhum dos jogadores em campo. Samuel Xavier, numa falta que mereceu ser expulso, mas aí você não vai conseguir convencer o resto do seu time naquele momento que é para expulsão, o cara que é amarelo, o cara, a primeira falta do jogo dele e tal, foi expulso, e a partir dali é que eu acho que houve um descontrole exacerbado do time, talvez até por ser uma novidade, a primeira vez na Série A que jogou com homem a menos, da torcida, e aí tudo veio. Aí por quê? Porque já fica aquela sensação do torcedor que está sendo roubado, sem estar, para ser justo, não, a expulsão foi merecida.
Foi merecida.
Então assim, eu acho que foi muito mais isso. Aí eu concordo, ficou nervoso, mas eu acho que o ponto de nervosismo... 87 eu descarto.
Não foi.
O fair play eu considero que houve sim um ponto de nervosismo, um ponto de... O que aconteceu com o fair play foi de um ponto de briga da torcida com o time.
Pois é.
E aí, é aquela história. O que é que a torcida não gosta disso? Exatamente. É que o jogador está sendo mais profissional do que deveria.
É.
Em tese, certo?
É. Mas
aí...
Eu
tô dizendo assim, ó. A torcida não importa não. O que importa...
Não, mas aí coloca no lugar do jogador. Porque assim... O primeiro lance que Richelli devolveu a bola, tanto é que o Flamengo botou a bola pra fora, o Sport hesitou em devolver.
Hesitou
durante um bom tempo.
Vê só, o Sport bateu na lateral.
O Sport ficou sem saber o que fazer.
Só devolveu quando a bola chegou no pé de Richelli e já botou
pra fora. Mas já é uma coisa, é normal num jogo, por exemplo, a bola foi o Sport bateu lateral.
Porque a torcida já pediu pra ele não devolver.
E aí o Sport ficou
sabendo também.
E o Sport ficou sem saber o que fazer com a bola.
E quando Richelli deu, Diego Souza veio pra cima dele.
Mas pronto, só esse fato, esse lance, esse recorte do jogo, mostra que o ambiente do jogo era anormal de um jogo comum. Por exemplo, quando a bola tava no
João.
A bola tava no pé do jogador do Sport e o jogador do Sport não devolveu, o jogador do Flamengo correram inclusive pra cima do árbitro. E o jogo tava valendo, aquilo ali, tudo tava valendo. É. Demorou muito até Richelli devolver a bola.
Eu concordaria, pra eu concordar com você, eu tenho que botar na conta que foi isso que levou Samuel Xavier a perder a cabeça.
Eu acho que influenciou.
Se influenciou, eu passo a concordar. Porque,
não sei, verdade, o cara fazer isso duas vezes seguidas.
O motor de todo o nervosismo que veio...
A bomba nuclear foi a expulsão de Samuel Xavier. Agora, o que levou isso só na cabeça.
Talvez
só
realmente entrou na cabeça dele.
Talvez já tenha
tido.
Eu acho que não.
O jogo vinha em banho-maria. E assim, e o segundo tempo foi muito... Mas aí foi...
Não, mas aí foi... Aí foi
porque, na verdade, não tinha muito o que fazer taticamente. O treinador implodiu o time.
Com essa derrota, o Sport segue com um jejum aí com o Flamengo. Não ganhei desde 2009, aquele 4-2, estava 2-0, perdendo e virou em 8 minutos. Aí de lá pra cá, aí teve mais dois jogos em 2012, jogos em 2014, dois jogos em 2015 e vai virando um fantasminha. Curiosamente, o próximo adversário, não que signifique não tem nada demais, mas só curiosidade, é o adversário com quem o confronto que o Sport tem tido mais resultados positivos nos últimos anos. O Sport no brasileiro vem de 5 vitórias seguidas sobre o Coritiba. Venceu esse ano, venceu as duas ano passado, ida e volta, e venceu as duas em 2012, mesmo quando foi rebaixado. Essas 5 vitórias seguidas, inclusive, viraram o confronto. O Sport passou a ter vantagem sobre o Coritiba no confronto da primeira divisão. E, assim, as últimas duas vezes que o Sport jogou lá no Couto Pereira, ganhou as duas. Que é o próximo jogo. Bem, vai ser a 11ª tentativa do Sport ganhar fora de casa. Até agora são 7 empates.
É o único time que não venceu fora de casa nesse brasileiro.
O único que não ganhou fora de casa.
O único que não ganhou. O Santos ganhou do Cruzeiro no domingo. nesse domingo.
E o Coritiba venceu recentemente o Vasco, que também, ele também não tinha vitória fora de casa e ganhou do Vasco no Maracanã.
O Sport continua 3 pontos do G4, apesar dessa...
São 4, na verdade.
É, 4, porque é tem uma vitória G4, menos.
Mas não consegue passar.
É, não consegue, então, porque tem uma vitória menos, é.
Sim, mas não, veja só, não vai acabar agora.
Pra entrar no G4, precisaria de 4 pontos. 4 pontos.
Exato, correto. E,
mas ele tá 3 pontos
e 4. E os times de trás... Estavam em Santos, Inter,
chegaram.
Flamengo.
O Inter chegou para levar 3-0. O Santos encostou. O Santos deu o fecho, deu a butadinha.
Se o Sport, só para concluir.
Focar na Sula e deixar assim. Até tomar.
Não, só para concluir assim. Se o Sport perder do Curitiba e tiver um monte de resultado negativo contra o Sport, por exemplo, o Inter ganhar, o Flamengo ganhar e Santos ou Chapecoense vencerem, que eles se enfrentam, o Sport pode cair para 11º lugar, o que era uma coisa impensável há um mês atrás.
E a gente, sobre esse recorte que o João deu, a gente fez até um levantamento aqui antes do início do programa, que o Sport dos times que estão brigando lá em cima é o que tem o pior aproveitamento desde...
Disparado,
né? Disparado, desde a 10ª rodada, que é aquele
dessa jogo... Primeira, né? É,
dessa primeira, rodada, né? Que tem a 10ª na... que é o jogo contra o Internacional, e aí vem o declínio, essa fase de declínio do Sport.
Somou 9 pontos, né?
9 pontos, aí só a gente falar aqui rapidamente, só para ter uma ideia... Corinthians somou 27, o Galo somou 22, Grêmio somou 18, Palmeiras 19, São Paulo 17, o Santos, que veio numa recuperação bem marcante, somou 20 pontos. Então mostra que a situação já fica bem delicada.
É, né? É o seguinte, César, minha conclusão que eu tiro disso aí é quando você olha que o Sport somou 9 pontos em 33 disputados e ficou a 3 pontos do G4, foi até o que me fez olhar para essa tabela. Eu disse, como a turma tá andando muito devagar também ali, porque olha só, se o Sport fez 9 com um pouquinho mais, se tivesse feito 14, tava no G4 com margem lá dentro, né? Então assim, isso para mim representa o seguinte, e é bem simbólico que a gente escuta isso depois dessa derrota, porque é aquilo que a gente, Cássio, falou lá no início do desenho, né, que essa derrota tava desenhada. Quando você leva um gol com 4 minutos, quando você perde um jogador com 23 minutos, você, de certa forma, o desenho do jogo se perdeu. Você não tem muito como fugir da derrota. Pode ser que aconteça, mas aí vai para a cota do milagre, da superação, vira aquele jogo histórico que não acontece sempre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, perder quando você leva um gol com 4 minutos e tem um jogador expulso aos 20, é normal. É normal, é absolutamente normal. O início de jogo desenhou uma derrota do Sport que não tinha muito como evitar. Apesar de que Eduardo Batista conseguiu piorar, distanciar. Não tinha muito como evitar. Mas o que é que pesa? Pesa ter perdido, ter sofrido empate com a Ponte, porque podia evitar. Certo. Pesa levar a virada do Figueirense, porque podia evitar. E aí a gente faz essa lista enorme.
Exatamente.
Aí você faz uma lista enorme de pontos, porque até o Corinthians, até o Atlético Mineiro, perderam jogos, como esse que o Sport perdeu em casa pro Flamengo, porque a circunstância foi o preponderante.
Ô João, então, diante desse cenário, você acha que já é uma vez que tá ficando difícil realmente visualizar o Sport brigando pela Libertadores, pelo Brasileiro, até o fim da rodada, pelo que tá se desenhando de momento de futebol mesmo.
Até o fim da Série A.
Até o fim da Série A. Aí eu pergunto para você, João. Você acha que já está na hora de o Sport começar a pensar em garantir a soma de pontos para levar o rebaixamento e focar, de fato, na disputa da Sula, uma disputa planejada, pensando no time fisicamente para os jogos de mata-mata?
Eu disse isso desde o podcast passado. O planejamento do Sport no ano passado era fazer um campeonato tranquilo e disputar a Sul-Americana, que era o objetivo naquele momento. Eu acho que tem que repetir esse plano. Ano passado não conseguiu por incompetência, que foi eliminado pelo Vitória, o time reserva do Vitória. E esse ano o Sport tem tudo. Assim, já está fazendo um campeonato tranquilo. Eu acho que o Sport não vai ser rebaixado. Tá. Precisa de poucos pontos para livrar isso. Seria absurdo o Sport brigar contra o rebaixamento.
Um ponto que só assusta.
Eu acho que tem que largar o campeonato.
Não, acho que tem que largar. Eu acho que tem que somar os pontos. Um ponto que só assusta um pouquinho é o seguinte: em tese, o Sport precisa de 5 vitórias, sem contar os empates, para escapar do rebaixamento. E restam 17 rodadas.
Em 5.
Em 21 ganhou 7.
Certo, mas é 5 em
5. Não, é um é bem possível, né? É,
não, não, Fred, mas essa, Fred, mas essa conta veja, pô. É, beleza, ganhou, ganhou o 7.
Acho que foram 10 empates.
Foram 10 empates. Dez assim, veja, você está falando de um time de 7 vitórias como se fosse uma campanha normal. Que aquele cara tem 7 vitórias, 5 empates, não sei o que não. Não, tem 10 empates.
Eu só quis dizer o seguinte, é lógico que eu ainda não acho que a palavra rebaixamento. Ah,
porque você te considerou os empates para
análise do esporte da realidade. É só assim.
É porque é o resultado mais comum.
É, o do esporte é empate. É o que tu descartasse foi o resultado mais empate.
Que vinha sendo, se tornou a derrota.
Mas assim, só para concluir.
Quatro jogos tem derrota.
A questão do. Eu acho que o esporte tem como fazer esse campeonato tranquilo, assim. Tranquilo em relação ao rebaixamento. Eu acho que tem que. E quando a Sul-Americana voltar, que vai ser no final de setembro, acho que tem que ter realmente de cabeça na competição e esquecer essa questão de. Que foi como foi tratado o jogo do Bahia, de fazer. De fazer, botar um time misto ou botar um time reserva. Eu acho que o Sport tem que focar, assim, porque é um título, primeiro que é um título, pode chegar, você ser campeão.
É mais importante que ser vice-campeão brasileiro.
Eu
só quero dizer o seguinte, quando eu falei de vice, ser campeão da Sul-Americana é algo maior do que ser vice do brasileiro.
Eu acho que o Sport deveria entrar, respondendo bem diretamente a pergunta de Celso, e fazer o campeonato, mas assim. Fazer o campeonato, tem que o Sport vai tentar fazer, né? Eu acho que é muito difícil o Sport voltar a brigar pelo G4. E eu acho que se o Sport. Agora, o grande questão é o seguinte: até que ponto, para os jogadores, não para a torcida, mas para os jogadores, seria frustrante, por exemplo, terminar em décimo ou em nono o brasileiro? Porque, como a gente falou, já discutiu antes, para os jogadores, a vitrine maior é o brasileiro.
João, mas se você está falando que o time já não briga mais pelo G4, então já, os caras, nesse momento, eles já não têm perspectiva nenhuma.
Não, em briga não, briga, estão a 4 pontos.
Nesse caso, eu discordei de você. Você tirou o time da briga, o time é 3 pontos do G4.
Eu também discordo.
Não, eu não tirei. O time está... Não, você fala, não, você já está tratando como campeão tranquilo, para evitar o rebaixamento, tal. Veja, nesse momento, é muito cedo para fazer isso. A tendência, veja, o Sport está numa curva para, em algum momento, realmente largar. Se é pior, porque há 2 semanas, antes do jogo do Bahia... E antes dessas 2 derrotas, desse retorno, Figueirense e Flamengo, teve aquela confusão toda da prioridade ser Série A. Porque o G4 ali no bico e a Sul-Americana aparecendo como problema. Ainda bem que passou pela Sul-Americana. Porque o que, se tivesse ido pelo Bahia, eu fiquei pensando, o ano poderia ter acabado hoje.
Podia
ter acabado, porque você já estava falando, não sei se vai conseguir 5 vitórias para cair, e já não tinha Sul-Americana, ou seja, era o campeonato de sempre. É, com esse elenco que o Sport montou e agora está com todas as peças, bem, a gente está gravando aqui, tem até a infelicidade de estar gravando justamente faltando um dia na janela para não ficar atualizado de saber se o Sport vai ou não vai ter esse elenco pro restante da competição.
René tem proposta do
por exemplo, René tem e fala qualquer outra surpresa, que geralmente, por mais que seja um dia, você pensa que é em cima da hora, mas um dia é suficiente para a galera amarrar tudo,
tá tudo engatilhado
e
para fechar.
Fechar. É, mas se o Sport mantiver esse elenco, como eu já disse outras vezes, é o elenco mais forte que eu já vi o Sport montar. Então, ficar simplesmente a permanência é muito pouco, eu acho frustrante. Com 3 pontos, eu acho que não tem que largar. Porém, a Sul-Americana, e isso eu já falei, isso é a minha opinião. Na minha opinião, a Sul-Americana é o caminho do esporte desde sempre. É o caminho do esporte desde sempre. É um caminho que o esporte não pode nunca mais usar esse discurso que Eduardo usou, que a direção, vou colocar só o Eduardo, que a direção, porque obviamente ele falou alinhado com a diretoria, ninguém tem que ser inocente, que a diretoria usou, que o Martorelli usou, por exemplo, nesse momento, qual seria a prioridade? A volta de Huracán e Tigre vai ser dia 16, então a quarta-feira seguinte já deve ser o jogo de ida, e muito provavelmente no Recife. Ou seja, o Sport joga dia 23 de setembro, a ida contra, muito provavelmente, o Huracán. Pode jogar. Esse jogo já tem que entrar com força máxima, independentemente de ter se recuperado ou não até lá. Eu acho que tem que jogar os 2 campeonatos, eu acho que tem que acabar com esse discurso, foi nocivo, inclusive.
Eu acho o seguinte, minha opinião sobre isso, eu discordo de João também, eu acho que não há nenhuma razão para achar que o Sport não briga pelo G4.
Só a curva descendente,
porque o Sport briga pelo G4. Então, assim, o que eu acho ruim dessa opinião de João é o seguinte... Vamos supor, no Bambu, ganhou 1-0 do Curitiba. Como é que não vai dizer
mas
que
esse time briga para largar o campeonato? Não, eu disse que se for
hoje, eu sei, porque você fala assim, tá distante, você acha assim, você acha que não volta a brigar pelo G4. Para mim, já foi nunca deixou
de... Fazer justiça, João, já foi até um indicativo, uma levantada que eu dei.
Eu não disse para largar o campeonato. Não, eu sei, você usou a expressão, não volta a brigar. Para mim, continua brigando. Assim, o Sport ainda não está... O Sport ainda não está fora do contexto do G4 porque está a 3 pontos.
E lembrando que a briga não significa terminar no G4.
O Sport perdeu do Figueirense.
Quinto ou sexto, o cara brigou.
O Sport perdeu do Figueirense, tinha uma chance de ficar 5 pontos, não ficou. perdeu de novo hoje, tem uma chance que é 5 pontos no
futuro. Matematicamente, o Sport briga.
Exatamente.
O problema é que o futebol tá difícil
você querer. Porém,
tem que mostrar.
Porém, Palmeiras, São Paulo e Fluminense não estão muito diferentes. Tanto que o Fluminense não ganha.
Tanto é que o Santos está caladinho ali. E quando você perguntou a questão dos pontos, que está a 4 pontos, 3 pontos de 4 e tal. Só que, por mais que são 11 jogos com a vitória, mas continua ali, onde é que foram esses pontos? Esses pontos foram para os times. Foram divididos para Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio Nossa. Também, que deram uma chegada. Os times lá de cima e os times lá de baixo que chegaram. O Isso. Santos, que estava morto, chegou.
Santos e Flamengo.
Que tá chegando.
Santos e Flamengo
o Inter estava morto. Ali, chegou o Flamengo, que estava morto, e encostou.
E aí, só para responder essa questão do Sul-Americano, é o seguinte. É muito parecido com a de Cássio. Agora, concordo com a teoria que a gente já falou antes e que Eduardo Batista usou também. É lá no dia 20. O Sport em setembro todinho.
23.
É, 23 é dia 20. Quando
não, eu não é isso que eu não. É isso que, que a gente discorda nesse ponto. Eu não acho que tem que ser decidido lá pro dia 23, acho que tem que estar decidido agora.
Não, veja só, tá dizendo agora que é titular? Ok. Mas assim, se vai ser prioridade total, se vai passar a poupar no brasileiro.
É isso que eu quis dizer.
Que pode acontecer.
Por exemplo, o que acontece é inverter a lógica. Por exemplo, se chegar no dia 23. Não
vai inverter a lógica nas oitavas de final.
Em décimo lugar,
não.
8 pontos, 5 pontos
não,
do G4.
Pô. Não vai inverter a lógica nas oitavas de final, não, pô. Eu acho que tem que jogar as duas competições. Não tem que abrir nenhuma nem outra.
Ó, gente, você chegou aqui aos 45 minutos. Vamos marcar aqui um intervalo, né? Fred Figueroa, vamos finalmente fazer aquele lançamento. Vamos lançar.
Mande aí.
Galera, o que a gente havia prometido ali no início do nosso podcast 166, que o João falou que era forte, não é brincadeira não. A frente das frentes... A frente das frentes foi aquela que ficou marcada como... Pô, a frente das frentes, né? Era uma super promoção ali do Village e tal. Então nada que ganhe o selo frente das frentes vai ser fraco.
Exatamente.
Nada. Frente das
frentes, pegou,
pode ter certeza
pegou que demais.
É voadora no pescoço. Pegou, o nome pegou. Não pegou,
e é sempre o cara fazendo a média, né? Tudo, é aquela teoria de João. Uma dessa aqui é aquela gordurinha de pontos em casa.
Acumula demais.
Acumula demais. Acumula
um freezer. É. Acumula um freezer horizontal. Ó, Frente das Frentes 2 é o nome dessa promoção. Missão Cinema. E, velho, a parada é simplesmente a seguinte. Você imagine que você tá quebrado, certo? Tá difícil, você tá estudando ainda, não conseguiu trabalhar, tem aquela coisa, não, tá atrás do primeiro emprego, tá complicado. Aí você...
Essa, até pra quem não tá quebrado, é boa.
Essa é boa demais. Eu queria muito...
Poxa, eu vou dar RT.
Eu queria muito, muito
ganhar. Eu também queria.
Porque a parada é a seguinte. O podcast 45 Minutos, numa parceria com o Diário de Pernambuco e a galera da UCI Cinemas, vai garantir... Sessão de cinema, pá de ingresso pra você, não fim de semana não, e nem dois, é todo fim de semana, até o fim do ano, um pá de ingresso pra você ver o filme
meu que amigo,
você quiser, somente,
gigante, hein?
Somente.
No CI do Shopping Recife.
No CI e o CI do Shopping Recife.
Eu vou dar retenção,
não. Fred, não, essa
rapaz, pessoal,
o último final de semana do ano, deixa eu abrir aqui o calendário, é dia 26 e 27 de dezembro, sábado e domingo. O cara tem. Até aqui, o podcast, final de semana do cinema, vai, ingresso.
Todo fim final de semana, pá de ingresso.
Pá de ingresso.
Pro filme que você escolher no UCI Cinema, nas salas do UCI Cinema, lá do Shopping Recife. Então essa é a frente das frentes.
Porque
dois.
O Pod Indica, né, que a gente tá fazendo, indicando vários filmes e assim...
Você tá ficando ali, né?
É, na saudade, cara, tal. Um cara consegue ver no Netflix, outro ali, mas é bom indicar cinema também.
O cara ganha... Até o final do ano.
Um par de ingressos.
O mesmo cara.
O mesmo cara. É uma pessoa só. A gente não vai sortear ingresso.
Priscila, né? Vai
uma
dar vez por semana, irmão, Priscila não. Vai dar RT.
A gente vai... O cara vai... A gente vai manter a promoção no ar. Até o programa número 170. Essa promoção vai estar valendo até o programa 170. No 170 ou no 171?
Só uma dúvida.
170
só uma dúvida.
No 170 a gente divulga o nome do vencedor.
São quantos ingressos?
Veja só.
É ingresso demais, João.
Não, só uma dúvida. Só
é muito 20, 30. Não,
veja só.
Não, qualquer número, 40.
Depois do 70 vai gerar... Depende de quando a gente gravar o programa 170. Não, vai gerar. Não,
a questão só
não, é... Não, eu tô perguntando como...
É coisa de 30 ingressos.
O cara recebe na mão os 30.
Se quiser...
Então se ele quiser fazer levar 30... Porque, veja, a gente tá falando de... Pode levar na mão, mas se quiser levar 29... Ele 20... Uma galera...
Fechou.
Fechar uma galera.
Se ele quiser gastar num dia só, ele gasta.
É?
Ele gasta.
Bota 30 pessoas pra dentro do cinema.
É. Se o cara quiser fazer uma... Aí
é a frente dos amigos, né? É a
frente dos amigos,
né? É a frente da rua.
É a frente da rua.
Mas é isso aí. Você vai ganhar um ingresso... por fim de semana. Um
dentro,
par de ingressos
dentro de das mesmas regras, né?
Isso.
A cada edição nossa, a gente vai estar lançando a imagem da promoção do junto com a imagem de divulgação do podcast, e aí a gente vai montando a lista. E a lista da gente, todo mundo já sabe como é que funciona, né? É uma lista por edição. Então, se você retweetar a 166, 167, 168, 169, você ganha 4 vagas na lista. Se compartilhar no Facebook, mais
chances.
4 vagas na lista. Então, você pode entrar 8 vezes na lista. Botar aí
seu nome 8 vezes na lista dessa promoção.
Para concorrer. E nossas promoções são...
Rapaz, vai bombar demais.
Costumam ser gigantescas.
Imagina,
né? Então,
você assim... chegar... Imagina só o seguinte. Você chegar pro seu namorado, você chegar pra sua namorada e falar assim... Amor, é cinema. Todo fim de semana, até o fim do
Rafael
ano.
Rafael fez uma pergunta boa.
Só gasta com a pipoca, meu irmão.
Quantas vezes tu foi pro cinema esse ano?
Rapaz, eu fui umas 4, 5 vezes. Quase não fui pro cinema esse ano.
Eu também fui 2 ou 3.
Não, máximo. Eu vou com a regularidade. Eu só acho que quem vai mais aqui do que eu é Cássio.
Cássio passou uma época que tinha um esqueminha bom, mas parece que esse esqueminha dele desandou. Da carteira da esposa.
Mas nunca fez falta, não, porque. Aí eu falo.
Empresário, né, João?
Não, tô pedindo pra fazer uma propaganda gratuita. O Itaú. Até porque como se precisasse, o Itaú. O Itaú. Tem a meia, meu irmão, aquilo ali é. Oxi, voltar a ser estudante. O cara paga metade, meu irmão, resolve tudo.
Então é isso aí, galera. Frente das Frentes 2, Missão Cinema. Sorteio, a gente divulga o vencedor desse sorteio no programa
170. Cara, não é tanto filme. Obrigado.
Fique atento ao Pod Indica de hoje, que é cinema com
o Cássio. O cara, é tanto ingresso cinema. O Cássio já é tanto filme ruim, meu irmão.
Esse Pod Indica hoje, Cássio. É cinema mais tarde, né? É.
Cinema.
Cinema cabeça.
Galera...
Mas eu não vi no da promoção.
É. Galera, vamos começar aqui o segundo tempo do podcast número 166... vamos começar aqui na ordem do jogo.
Tem uma série de perguntas aqui, pra finalizar.
Então fala, Fred, fala.
Teve um cara
que... falar do esporte ainda?
É uma série de perguntas pra finalizar o esporte. Rapidinho. Agora, vamos ser rápidos nas perguntas. Ele falou o seguinte. Eles ficaram algumas perguntas no ar que só o podcast poderia responder. Vinícius Vilela fez essas perguntas. Pergunta número 1. Vamos ser bem breve. Tá. Eduardo chegou no seu limite. Seria melhor ele parar pra descansar um pouco e estudar mais?
Não.
Ainda não.
Também acho que não.
Tá pensando aquele negócio, troca a bicicleta, você vai assim...
Tá precisando descansar, não. Muito jovem pra descansar. Mas tá precisando abrir a cabeça. Pergunta número 2. O que Eduardo Batista tem contra a Regis? Pra mim, nada.
Pra mim, nada.
Eu acho que pode ter rolado uma chateação ali, mas não, nada que vai interferir.
Na resposta, ele disse que não usou o Regis porque ele queria ganhar lateral. E pra usar lateral, ele preferiu o Elber do que o Regis, que ia ali naquela função
de reversão. O problema não foi Regis. Ali, o problema foi uma convicção. Mano.
É, exatamente.
Ele até evite falar essa palavra, porque acaba ficando...
É, perfeito. Não foi... Ah, não quero botar Regis. Foi assim, eu não quero ter um meia.
É.
Como defender um treinador que, desde que assumiu o time, não mudou o esquema tático? A gente já respondeu isso aqui hoje...
Não necessariamente isso é ruim.
Não necessariamente exatamente. É ruim.
O que é preciso é você ter uma variação do esquema quando precisa.
Surpreender futebol. Tem um pouco disso. Futebol tem disso.
Isso acontece na vida. Quanto mais no jogo de futebol.
Perfeito. E uma coisa que deixa muito claro isso, que ele precisa, é o seguinte. Todas as vezes que ele experimentou André, quase todas as vezes.
Como meia?
André e Hernani juntos, ele tentou, dentro do esquema dele, transformando André em meia. E não é assim que a coisa anda. 4. Por que Eduardo nunca admite que errou?
Porque não é só Eduardo, não. Nenhum treinador, dificilmente o treinador vai admitir que errou. Qualquer um.
É raro, é bem raro.
Não é só Eduardo, não. Esse mal é esse mal de todos.
É hora do Sport buscar outro treinador ou deve continuar com o Eduardo Batista?
Nenhum treinador. Não deve procurar
outro treinador. A forma com que eu respondo essa pergunta é o seguinte. Se quer, é uma possibilidade. Então não adianta muito...
Não vai acontecer, e sinceramente eu não...
Porque Eduardo é absolutamente ligado, e não digo nem pessoalmente, ele é realmente profissionalmente. A diretoria do esporte acredita no trabalho dele, na verdade é o seguinte, é uma coisa só.
Uma coisa só, exatamente.
É uma coisa só.
É.
E sexta é a pergunta que Celso já fez, o esporte deveria focar nos 45 pontos e depois jogar atenção para o Sul-Americano, ainda é cedo, a gente já respondeu. Então, Vinícius Vilela, seu desafio...
Foi respondido,
eu acho que com nota 9.
Só para terminar o esporte e passar para os outros clubes, e também não deixar de passar batido, mais uma vez, é hora de elogiar a direção do esporte por coisas extra-campo, porque o esporte lançou a campanha um papel social, né, que visa incentivar a adoção de crianças acima de 7 anos, que são crianças que estão na lista de adoção, mas muitos poucos casais, só 6% dos casais que procuram adotar crianças procuram nessa faixa etária de 7 anos acima. Então o Sport lançou essa campanha hoje para incentivar essa adoção. Esse tipo, são 47 crianças que estão na lista de adoções que o Sport vai, que essa campanha vai englobar. Então, assim, parabéns, que é uma vale todos os aplausos, todos os louvores aqui. Inclusive, que Náutico e Santa Cruz sigam esse exemplo, abraça essa campanha, porque essa campanha isso aí não tem rivalidade, não. Não, eu vi muito tricolor,
não, mas veja, não
chato, reclamando de campo, querendo fazer disputa de campanha
não,
social.
Não tem que fazer disputa de campanha social, não. Mas assim, se o Santa Cruz ou o Náutico quiser abraçar a campanha, abracem, ótimo. Mas o Santa também já está em uma outra frente importante, que é uma frente com o Unicef, uma parceria difícil, rara de acontecer, a primeira vez que aconteceu no Nordeste. E que, se, na verdade, que bom, eu até escrevi sobre isso já, que bom que os clubes estão abertos a essa compreensão do papel deles na sociedade, da quantidade de gente que abraça os clubes e o quanto eles podem dar essa contrapartida social também.
No sábado, a gente teve dois jogos de Pernambuco, envolvendo clubes pernambucanos pela Série B, 21ª rodada, e o Náutico, que vinha fazendo um jogo ruim, mais uma apresentação ruim do time de Lisca, mas conseguiu uma importantíssima vitória sobre a equipe do Boa Esporte com gol nos acréscimos.
Não foi, chegou 44, eu acho.
Na final do jogo.
Foi como eu botei a primeira tweetada depois do jogo que eu botei foi o seguinte. Lembra que eu disse que o Náutico venceu o Boa era pagar a conta de luz? Pagou com a lotérica fechando.
Eu abri minha coluna com o teu texto. Eu abri minha coluna com tua frase.
Foi. O cara da lotérica tá fechando a. Paguei aqui, pagar.
Ele já tinha fechado, já tinha.
Não, tava fechando, tava fechando, o cara tava baixando a grade ali pra fechar e o Náutico pagou. Foi assim, o Náutico jogou muito mal o jogo. Primeiro tempo, segundo tempo. Lisca, ao contrário do Eduardo, a gente falou que o Eduardo entrou com o time correto e depois mexeu errado. Lisca entrou, na minha opinião, com Lisca, o time errado. Acho que para enfrentar o Boa, você colocou o time tá com três volantes, amarrou o time não, o primeiro tempo foi horrível. Aliás, o Náutico jogou muito mal o jogo todo. Venceu porque teve um pouco mais de gana para vencer e porque o Boa é muito ruim. E assim, eu acho que quando você enfrenta um adversário pior tecnicamente, mas você joga precavido demais, tipo três volantes, você se nivela ao adversário. Porque se o Náutico força pra cima do Boa, joga pra cima com o Bergson no meio, desde o começo, com dois meios, com dois atacantes, você vai pra cima do Boa, e uma hora o Boa vai mostrar as fragilidades que tem.
E aconteceu, né?
E só que quando você joga com três volantes, aquela precaução exacerbada, você nivela o jogo por baixo. Então assim, o jogo ficou aquele jogo modo horrendo.
Primeiro tempo bem ruim, principalmente.
Muito ruim. O segundo tempo
passou também. Passou de sair perdendo o primeiro tempo.
Muito ruim. E o segundo tempo também muito ruim.
Aquela jogada incrível que o próprio...
Até Marino... Assim, Marino... Marino voltou a ser abóbora, né? Porque Marino no Sport era... Foi muito... A passagem do Sport dele foi...
muito vaiado, inclusive.
Foi, né? Não. Muito, a passagem dele pro Sport foi muito ruim. Ele voltou pro Náutico. Veio pro Náutico esse ano. Começou muito bem. Só que uns 3 ou 4 partidas tá vindo... Tá jogando Pedro e Santo. E aí, muito mal, muito mal. E aí, quando ele tirou o Marinho pra botar o Bergson, o time foi pra frente, o time tinha que precisava vencer o jogo de todo jeito. Venceu o jogo, expondo a fragilidade do Boa. Não precisava não respeitar tanto o Boa como respeitou. Eu acho que valeu pela vitória. Valeu pelos 3 pontos, mas não, o futebol foi
o emblemático, muito ruim. O emblemático pra virar a página da goleada sofrida contra o Luverdense foi que um jogador foi muito mal em Lucas do Rio Verde acabou sendo duplamente herói, né? Que foi o zagueiro, o Rafael
Pereira.
Salvou um gol em cima da linha e depois ainda foi na frente, fez de tudo nessa jogada pra salvar e conseguiu fazer o gol que deu gol importantíssimo pro Náutico. Por quê? Porque foi a famosa
rodada
clássica,
a rodada
perfeita, né?
Assim, só foi perfeito porque o Paysandu ganhou também.
Que para mim, inclusive, é o time que joga o melhor futebol atualmente na Série B. A Série B tem sido de frações de rodadas, né? Tá tão instável o Buruçu ali do G8, G9, que você diz assim, ó, Vitória tá bem, ó, Vitória cai de produção. Nos últimos jogos, contando aí Copa do Brasil...
O Bahia, no quarto empate em 1x1.
Quarto empate em 1x1.
Contando até aqueles jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, o Paysandu é o que vem mostrando o futebol para mim mais convincente. Assisti boa parte do jogo. Eu trabalhei pesadíssimo. Não, veja só, eu trabalhei pesadíssimo no Mosaico. Sábado. Pesadíssimo. E detalhe, que o Mosaico são quatro jogos, né?
Ele dá o canal de áudio, né?
É, você ficou olhando o áudio, meu áudio tava oscilando entre Náutico e Santa. Que dá pra ver bem aqui, né? Porque a televisão. O espaço fica bom pra televisão. Só que o do Paysandu não tava. Só que tá. Sabe, a turma sabe que eu trabalho com um jogo valendo. Eu tinha valido no Paysandu, então eu tinha que ficar trocando. Porque foi o único jogo de segurança que eu tive. É que eu tinha segurança na vitória do Paysandu, que acabou acontecendo. E o time veio muito bem. Então, assim, alguém ia ganhar. Por isso que eu chamo. Essa, eu chamo até de rodada perfeita por isso. Porque.
O Sampaio empatou com o Macaé.
Exatamente. Mais o Botafogo do que isso,
perdeu.
Mais do que isso, é quase irreal. É. É uma perfeição utópica, né? Todo mundo.
E aí seria perdeu. Um crime o Náutico não ganhar do Boa, hein, cara? Quando eu usei essa questão da pagar conta de luz. E aí depois eu fiz a tweetada, né? Pagou com a lotérica fechando, aí teve um que retweetou, achei engraçado e concordo com eles. E se atrasa essa conta de luz, ia pagar um juro miserável.
É, ia ficar escuro também, viu?
É,
porque... Agora vê só.
Veja, o Náutico subiu só uma colocação, mas encostou na quantidade de pontos.
Mas nesse momento que vale é pontuação e não colocação. Concordo com você. Não,
mas depois você concordou, já discorda. Essa que tu quer dizer assim, é um que mais do que a colocação, o Náutico subiu na tabela, não subiu muito, mas subiu. Mas a pontuação, se não me estava 2 pontos, era 2 pontos do G4, e agora está empatado 35-35.
A diferença no saldo.
A 3 do líder, e sim, e não é número de vitórias, o que acontece, por exemplo, com o Sport. No caso do Náutico é só saldo de gols, os três times, inclusive,
e aí o quarto, o quinto e o sexto. Aquela goleada do 5-1 do Valor Verde faz muito estrago.
Mas aí, paciência, mas de qualquer forma, se não tivesse aquela goleada, dificilmente estaria no G4.
É uma diferença de saldo, hoje, ainda... muito considerável, assim. Que...
Não, mas essa pontuação.
Vai ter momento... que resolver no ponto.
Não, pô, mas hoje no ponto o Náutico tá a 3 pontos.
Sim,
do líder. E sobre o jogo, dessa vez, eu tenho o costume de ver o Mosaico, mas dessa vez eu vi mais o jogo do Santa do que o do Náutico. Não vi no Mosaico, eu vi mais na televisão inteira. Enfim, confesso que eu não lembrei nem do Mosaico, falasse agora isso aí, até podia ter visto mesmo. Então, sobre o jogo do Náutico, na verdade, é o desempenho com essa vitória, mesmo jogando mal, o desempenho que o Náutico chegou. Na segunda divisão, o Náutico chegou a um desempenho excepcional de 87%.
Em casa.
9 vitórias e 2 empates. Em 11 jogos. Em 11 jogos, você tem 9 vitórias e 2 empates.
Sem torcida.
Sem torcida. O público de 4.400 pessoas foi uma vergonha.
Sem torcida.
Uma vergonha.
Sem torcida. A definição é essa.
Agora, se eu estragasse meu raciocínio, vou até voltar daqui a depois que você reclama tanto. Mas até porque isso é um capítulo à parte. O Náutico pode acontecer a primeira vez de subir sem o apoio da torcida. O João já fez essa matéria, já disse até alguma vez. Para essa matéria ficar completa, falta ver quando foi a média de 88. Porque é improvável que em 88 tenha subido com uma média que vem se desenhando agora. Claro que nas últimas rodadas
ele
pode
caindo.
Botar 20, pode botar 30.
Mas é preciso o quê? Porque
não, é o jogo do acesso. Já perdi.
Ok. Não, você volta já para a pontuação certo. Em casa, já que a gente entrou no público, desculpa. Assim, o que é preciso? Porque nas últimas, você falou, na última rodada não.
Jogo do acesso.
Então, aí tudo bem.
Sim, jogo do acesso.
Então a torcida só vai pro jogo do acesso.
Os últimos dois jogos. Aí tu fala, aí tem várias situações. Náutico, que vem a casadinha, olha só,
o Náutico,
R$20 os dois jogos.
Enfim, o Náutico não saiu em momento algum da luta pelo G4.
Não saiu.
E agora teve... Só jogou 4,5, praticamente só jogou sábado
às 4,5. Joga nos horários melhores que o
Santos. Não justifica 4 mil pessoas.
Não justificam os públicos do Santos.
Não justifica 4 mil pessoas, mas eu acho que, por exemplo, esse jogo tem uma desculpa a mais do que nos jogos passados. No jogo contra o Bragantino, que deu 5 mil e pouco, foi ali, foi absurdo.
4.400.
Foi. E eu vivo criticando o torcedor do Náutico. O torcedor do Náutico, pra mim, é uma vergonha. A maior vergonha do Náutico na Série B é a torcida.
Sem dúvida alguma.
Maior vergonha. Agora, teve a questão, o fator do 5-1 também.
Tirou mil.
Tirou mil. Mas os jogadores. O torcedor que já não vinha, aí
não tá convencido. Tirou ninguém. Ninguém tá largando e diz, pô, vou lá, vou dar minha contribuição. Tirou mil de 5 mil, mas de 5 mil pra 6 mil, assim, não. O mínimo aceitável era 10 mil pessoas, assim.
O Náutico tá vivendo um momento que a torcida do Náutico tem que fazer a parte dela. A torcida do Náutico reclama.
Vai subir como o São Caetano.
Tem uma teoria. Tem uma teoria. Sério mesmo? Tem uma teoria. Quase que essa teoria da conspiração que vários alvirrubros exercem, que a imprensa joga contra, que não sei o quê. E assim, eles têm. Tá na hora deles olharem pro Náutico. Esquece esporte, esquece Náutico, esquece esporte, esquece Santa, esquece imprensa. Olha pro Náutico. Veja
o que do Náutico.
É, lembra o resto veja o que está acontecendo com o Náutico. O Náutico hoje é um time que passou o campeonato inteiro
brigando
pelo G4. Aí reclamam que a imprensa faz aquela conta de que depois das 6 rodadas o Náutico tinha, antes do jogo contra o Boa, campanha de rebaixado. Reclama de não sei o quê. Veja só. A imprensa vai sempre ser estatística. João fez uma estatística de time que leva goleada e sobe.
Pois é.
Positiva, é goleada, do Náutico.
Então, assim,
mas pai. Isso não é porque foi pro Náutico, não.
Foi incêndio.
Não é porque foi pro Náutico, não. É porque a imprensa, hoje em dia, antiga. Há 15 anos, 10 anos, a imprensa fazia uma matéria por dia para o jornal. João, faz quantas matérias por dia para um clube? 4, 5. Então,
o cara. A chance de acertar é muito maior.
Não, e o cara vai buscar matéria de tudo.
Claro.
O cara busca matéria da chegada do time, do tornozelo de um, da estatística do outro. Rafael, que cobre o Náutico, um dia fez estatística de estreia no segundo turno. Não foi? Foi. Que o Náutico sempre estreia mal no segundo turno. Mal,
e até retou. Se arretou, não tem estatística boa pra retar.
Então, é João arrumou a estatística boa, time que leva a goleada.
Mas
sobe.
Ele elogiou.
Não,
mas assim, depois, eu vi um cara do Santa tirando a onda.
Foi, exatamente, achando
que era pra, não. Tirando a onda da derrota do Santa. Ele falou, faltou dois golzinhos pro Santa ser goleado e ter a chance de
mas subir. Mas foi o mesmo, né? Foi o mesmo que tinha criticado a matéria, que foi Delmiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a torcida tem que se voltar pra ela. E entender que o momento. O que o time tá conseguindo nessa Série B é muito acima do que o momento do clube oferece.
Verdade.
É muito acima. O momento do clube, há uma crise política, que todo mundo sabe. Há uma crise financeira,
toda a gestão,
né? Que todo mundo sabe. E os dois rivais estão, hoje, em outro patamar de número de torcedor no estádio, de número de sócios. O Náutico ficou para trás. O Náutico está com o número de sócios...
4 mil e pouco
de sócios. De 10 anos.
O
Sport tem 35 mil, 34 mil e pouco.
Tá ligado o Brasil de Pelotas? Tem 9 mil.
É.
O Brasil de Pelotas tem 9. Só pra dar um. Outros clubes assim, muito menores, assim, pra deixar claro que esses 4 mil do Náutico é um número.
Há 5 anos, 6 anos, antes de ter esse movimento nacional coletivo de maior número de sócios, o Náutico tinha esses 4.
Não, chegou até 10. Na época que o ingresso entrava.
Isso não existe. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Náutico tinha 4, o Sport tinha 7, 8. O Santa tinha 3, 5. O Sport foi bater em 35. O Santa está em quanto com...
Passou de mais de 10.
Passou de 10.
Né? Titulares, o Sport está com 21, 22.
Mas nessa conta de 4 Náutico, também tem
o... O Náutico é titular. Mas essa sessão de Freire é verdade. Há 10 anos atrás era 7 para o Sport, 5 para o Santa Cruz e 3 para o Náutico. Ninguém era sócio. Mas hoje... Por várias coisas, vários benefícios.
Exatamente. Aí joga o Sport, aí joga o Náutico na Arena, 4 mil. No dia seguinte o Sport joga 34 mil. A mesma proporção de sócios para torcedores. É essa distância que a torcida do Náutico quer que o Náutico fique dos dois rivais?
A torcida do Náutico é que a torcida hoje, que é o seguinte. Quando tem até um comerciante velho que fazia isso, dizia isso. Quando não quer, qualquer desculpa serve. O torcedor do Náutico reclama de tudo. De tudo. Reclama do time, reclama da imprensa, reclama da arena, reclama da mobilidade, reclama da camisa nova que lançou. Reclama de tudo. Só não faz a parte dela. Parte que cabe ela não faz. A torcedor do Náutico só faz reclamar.
Aí eu venho para outro ponto. Que a gente sempre criticou e continua criticando e tem que criticar. Glauber, quando assumiu a presidência, disse que o time ia ter um patrocínio master. E até hoje não tem.
Turquesa, já
com turquesa,
pra mim é turquesa.
Mas, sim, mas a gente sabe que não é o Master.
Mas né? Ele nega isso. Ele disse que nunca afirmou isso.
Veja só. Enfim.
Mas mesmo que ele não tenha prometido. Que a turquesa é um parceiro antigo.
E que é o salário de Júlio César.
Paga o salário de Júlio César.
Não, é porque eu falei turquesa, porque a turquesa ocupa o lugar do
Master. Ocupa o lugar do Master, mas não é o Master. Mas, Rafael, que ele não tenha falado o que ele. Ele mesmo que ele não fale, é a obrigação dele arrumar. Então, pouco importa se ele falou ou não falou.
Realmente.
Pouco importa. O que eu quero dizer é o seguinte. A torcida do Náutico cobra ele, certo?
Certo.
Aí como é que tu vai? Pensa ele. Chega lá, ó. Tim. Vivo. Eu que patrocino minha camisa. Como é que tá lá? Não, 4 mil pessoas. Sócios. 3, 4 mil. Por jogo. Tá indo 4 mil, 5 mil. Quem é que vai patrocinar esse time?
Pois é.
A torcida do Náutico tem que acordar.
Claro.
E dar uma força e empurrar esse Náutico aí um pouco mais
mostrar,
longe do que está sendo.
Para dar respaldo.
Né? É, veja só. O Náutico está nessa... Que eu, até voltando para onde Cássio estava agora. Cássio, pega a deixa. O Náutico está nessa... A gente tem duas formas de dividir, fatiar a campanha do Náutico. Aquela que você faz dos seis jogos, como a gente vinha fazendo, né? Os seis e os 14 seguintes, agora são 15, já teve a vitória. Ou, que talvez seja mais precisa, que é em casa e fora.
Certo.
Em casa... Então, assim, uma hora vai precisar da torcida em casa. E a torcida precisa fazer esse papel.
Em casa, o curioso é que mesmo sem esse público em casa, na verdade o Náutico vem, eu falei São Caetano, pra quem não lembra, não é esse São Caetano que tá lá na quarta divisão, não. É aquele São Caetano clássico que jogava a primeira divisão com campanha de G4, foi pra Libertadores, de vice-campeão brasileiro, com média de 3 mil, 4 mil pessoas. Disputou o título brasileiro com essa média. O São Caetano ser lanterna ou ser vice-campeão brasileiro não fazia a menor diferença na média de público do time. Então foi esse contexto específico, esse recorte específico do São Caetano que eu falei. A gente está reclamando do público, mas ainda assim o time vem correspondendo, porque 9 vitórias, na verdade, é a melhor campanha de um mandante no Brasil, inclusive, juntando a divisão. Ninguém tem um rendimento desse, não.
Nem o Corinthians.
Não, nem o Corinthians.
A única vitória perdeu. Fora foi justamente sobre o Boa, né?
Foi, lá atrás. 6 pontos no Boa, bem lembrado. Agora, boa. Sobre visitante, como visitante, nota em 20%. O que eu queria dizer é o seguinte: com 87%, após 11 jogos, tipo uma, não é 87 com 5 jogos, é 87% em 11 jogos, com muita coisa já, mais da metade dos seus jogos em casa, e você ter um rendimento desse, e você não ser o líder do campeonato, porque para o Náutico ser o líder do campeonato, bastava ser ruim fora de casa. Se ele fosse ruim fora de casa, o Náutico... Então tem que estar 3 pontos do líder.
Mas são clássicos do Náutico.
Não, veja...
É um clássico do Náutico ser bem em casa
usei
e mal fora.
Eu não usei a palavra bom, regular ou razoável. Usei a palavra ruim. Se o Náutico fosse ruim fora de casa, ele seria o líder do campeonato. Líder. Porque 4 pontos ele teria arrumado
para
aí. 2 pontos que perdeu para o Bahia, 2 pontos que perdeu... Pro ABC.
Pronto, já era o líder. Isso é um clássico do Náutico. O Náutico em 2012, quando teve aquele time com o Chiesa, com Souza,
mas
com
Martins, com o Mojimirim, aquela virada aqui não podia ter tomado nunca.
Naquele ano, em 2012, o Náutico foi o melhor mandante da Série A, junto com o Grêmio, e o pior visitante. Se o Náutico naquele ano tivesse feito uma campanha, isso que você está falando.
Veja,
uma campanha ruim como visitante, o Náutico
Mas eu não concordo, não, porque... primeira e segunda divisão, a gente tem muita mania de comparar cenário de primeira e segunda divisão. Talvez porque seja o mesmo número de jogos, porque tem representantes nas duas competições, mas assim, é uma...
Mas eu tô falando Náutico com Náutico.
Não, mas o Náutico com o Náutico na primeira divisão, aí tu fala, Náutico com o Náutico na primeira divisão, um na primeira, outro na segunda, não se compara.
Sim, joga, mas se o time que faz a melhor campanha na primeira divisão, como mandante, ele pode ter um pouquinho, se faz um pouquinho mais.
Mas ele tem um cenário, que era um campo específico, um campo duro, onde as pessoas não conseguiam jogar, tinha uma coisa específica pro Náutico ser melhor. Agora não.
Não é nem dúvida.
Agora é na arena, é um campo top pra qualquer um.
Campo que leva a neutralidade.
Que, na verdade, ajuda até o visitante, na maioria das vezes agora, que vem normalizando o campo.
Tem pressão. Então,
assim, o campo dos aflitos, a pressão dos aflitos, e ainda tinha isso, você está jogando com 20 mil pessoas, então o desempenho na primeira divisão, não se compara com a segunda divisão. Tipo, você ser bom em casa e ruim fora na primeira divisão, não necessariamente você precisa ser na segunda. Só que na segunda divisão, no caso nosso, era muito mais fácil ter um desempenho razoável. E a gente puxou aqui, sem forçar muito, a gente puxou aqui 3 partidas com
7 pontos.
Que gera liderança com folga, gera líder com 4 pontos de vantagem sobre o segundo lugar. Bem, isso a gente está falando por quê? Porque agora o próximo jogo é o Criciúma, tradicionalmente um adversário dificílimo de ser batido em casa.
Neto Baiano de novo.
Lixo Neto Baiano, mas acho que já se encontraram uma vez e foi de boa.
Não, o último foi o Vale, não.
Ah, foi. Eita. Mas Neto Baiano não vem com muito cartaz lá em Criciúma.
Lá em Criciúma é correto.
Lá em Heriberto Rios. Bem, é mais uma chance pro Náutico, como o Celso bem lembrou agora. Já passou um turno da última vitória do Náutico fora de casa. Foi no Boa passado, se passou um turno. Bem, se o Náutico for ruim, já melhora. O negócio é que o Náutico
agora, é sido péssimo. Sabe o que é impressionante, Cássio, e aí já serve pra mudança, o Santa é pior fora de casa. O Santa tinha os mesmos 20% antes de perder pro Paraná, ou seja, agora tá abaixo de 20% aproveitamento
dele fora de casa.
Mas o recorte do Santa é diferente, porque o recorte do Náutico, a gente tem Náutico no campeonato inteiro, com o Lisca. No Santos, eu acho que a gente, claro, o Santos vai ter que contar todas as rodadas, mas as rodadas com o Martelotti tem um recorte.
E o recorte dele é 100% em casa.
Exatamente. E não resolveu fora.
Fraco já, fora.
É, mas já foi buscar uma vitória.
E
só não tem duas vitórias, porque você deu empate
aos 42 segundos. O tal do si fora de casa tem pra todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, Cássio. Ele ganhou fora de casa. A gente já fez esses cálculos.
Mal fora de casa,
Fred. É, exatamente. A gente fez esses cálculos e nem o Náutico, nem o Santa vão subir se não resolverem o problema dos jogos fora de casa.
O Náutico falou sobre estatística fora de casa.
Tem 4 pontos a mais e tem um percentual e tá fazendo também a parte dele em casa, tem até alguma chance. O Santa nenhuma.
Fred, Pernambuco tem 31 jogos fora de casa no Brasileiro, das duas divisões. Mas o mesmo que eu falei agora, não se comparar. Mas já que a galera tem a mania de juntar tudo no mesmo balaio, duas vitórias, 31 jogos como visitante.
Contra Boa e Bragantina.
Juntando Série A e Série B, Sport e Náutico. Só das 31 vezes que saíram do Recife, só voltaram com vitória fora de casa em duas oportunidades.
Isso aí é uma tese que alguém um dia vai ter que apresentar para tentar justificar. Porque os de Santa Catarina não são assim... Os da Bahia não são assim.
O Figueirense ganhou do Flamengo e Vasco no Maracanã.
É impressionante como o Sport tem essa o Sport Náutico de Santa Cruz tem essa peculiaridade de fraqueza fora de casa e vem atrapalhando o Santa, pô. Contra o Paraná, o Santa começou bem, pô.
Começou fazendo gol
na primeira chance que
deu. Com o menino, né?
Marcílio. É. Foi o primeiro chute dele, 6 minutos como profissional. Assim,
belíssima estreia se parasse por ali, né?
Sim, não, mas pra ele, eu acho que...
É marcante, sem dúvida.
Pra ele já fica marcante. Pra ir assim, já dá pra considerar, inclusive, uma aposta válida de Martelotti. Ao menos no menino, até porque ele teve a função de ser um elemento de surpresa. Bem, uma das funções dele era exatamente o que ele fez e não necessariamente ele precisava fazer um gol. Ele fez, né?
Mas a zaga do Santa voltou a deixar o time na mão,
né? Os jogos do Santa às vezes são difíceis demais de explicar, porque são jogos que cada vez mais estão ficando são várias partidas dentro de um único jogo. É impressionante como muda o jogo do Santa Cruz. Quando o Santa venceu o Macaé, eu tuitei que o Santa jogou os 15 melhores minutos dele na Série B. Pra mim foi aquela intensidade da pressão de entrar pra resolver e resolver de qualquer jeito e fazer um a zero e matou. E os 15 minutos finais foram a síntese do lado ruim do Santa na Série B. E aí o mesmo você pode aplicar ao jogo anterior em Salvador contra o Vitória, que o Santa entrou em campo em outro planeta, levou 2-0 e no segundo tempo veio tentar começou a jogar bem, começou a se organizar, esboçou a reação, poderia até ter conseguido um empate, muita gente reclama da arbitragem naquela partida, mas enfim, aí o Santa vai enfrentar o Paraná, um time numa situação fragilizada, mas um time que Cássio disse estaria morto, porque levou uma virada lá em Fortaleza, mas enfim, um time instável, um time inseguro.
E um time sempre chato de jogar lá.
Aí o time leva você vai lá, faz 1-0 nesse time inseguro, nesse time instável, continua jogando bem depois do 1-0, organizado em campo, trabalhando bem a bola, aí começa. Do nada, parece que vai alguém lá e diz assim, ó, desliga a chave, aí o Paraná começa a chegar, aí a defesa falha, aí Thiago Cardoso pega uma bola, aí Thiago Cardoso pega duas.
E a defesa dando espaço.
Aí já passa pela cabeça o quê? A reta final do jogo contra o Macaé. O que é que acontecia? Era o Macaé. Tocava 2-3 bolas, chegava na área. Perdia o gol, estava pra fora, Thiago Cardoso pegava. E aconteceram outros jogos assim. A vitória do Santa em casa foram vitórias na conta. As últimas três ali. As três com os três gols de grafite. Foi tudo ali magra, 1-0 na conta no limite da vitória. E aí, uma hora não dá.
E outra coisa?
Sendo dentro ou fora. E aí, de repente, começa a levar gol e o tempo mínimo entre os gols, se você pegar.
Era isso que eu ia falar.
Se você descontar um intervalo.
É isso que eu ia falar. Eu não vi o jogo do Santa Cruz, mas essa questão de ligar a chave. Parece que assim, ó, chega um cara assim, ó, desliga a chave aí, apaga a luz. O Santa Cruz levou um gol, o empate do Paraná veio aos 38 do primeiro tempo, a virada veio logo no primeiro minuto do segundo, e o 3-1 veio com 9 do segundo. Se você tirar o intervalo, botar o tempo corrido,
É muito próximo um gol do outro.
É verdade.
Aí,
é
muito próximo aí, um gol do outro. É, lembra o Vitória, que o Santa Cruz, em 9 minutos, estava perdendo 2-0. O Santa Cruz dá um tilt.
O jogo do Santa Cruz
vem sendo assim. Dani Moraes muito mal, né?
É, mas assim, o Santa Cruz, a defesa do Santa Cruz é uma defesa que erra, que não é segura. Mas há um nítido travamento do sistema ofensivo do Santa Cruz. E alguns torcedores do Santa Cruz me questionaram o seguinte: você teve muito dedo da outra vez de falar aquela história. Tem duas linhas de torcedores que vieram me comentar aquela análise que eu fiz de Anderson Aquino, né? Que com muito. Mas você teve muito cuidado, mas a verdade é a que você não quis dizer. Que seria melhor Luizinho e Lelê. Eu não tenho mais dúvida alguma disso. Que seria melhor.
Mas você falou isso no
então, passado. Mas é porque. Lembra que eu tive bem cuidado e depois alguém falou, mas eu disse, era isso que eu não queria dizer.
Sim, foi, foi.
E um torcedor veio me perguntar o seguinte: ele não sabia que Anderson também estava suspenso pro jogo contra o América Mineiro. E ele perguntou: se Anderson jogar no lugar de Grafite e fizer 2 gols, será que tem alguma chance de Grafite virar banco? Nenhuma.
Nenhuma.
Não, nenhuma.
Nenhuma.
Nenhuma. Porque.
Não pode virar banco.
Grafite, lógico, não tem a menor, zero.
Zero.
Grafite.
Próximo.
Ainda que eu esqueça toda essa parte de mídia, de marketing, de sócio.
Não, mas a qualidade técnica.
Grafite é compensa decisivo. Com a precisão.
É isso.
Mas. O Santos precisa jogar um pouco mais, precisa, ofensivamente.
Precisa.
Grafite precisa encaixar. E tá muito difícil encaixar com o Anderson Aquino, certo? Tá muito difícil encaixar.
Anderson Aquino começou a fazer, que é curioso, né? Anderson Aquino começou fazendo o que não se esperava dele, que é servir de referência ali, de jogar mais como referência, e não tá conseguindo o encaixe com o Grafite jogando na posição que se esperava que
mas
ele
fizesse. Mas é porque o Santa não tá jogando começo, assim. Né? É porque o Santa não...
A armação do Santa Cruz é diferente.
A armação do Santa é igual a do Sport.
É diferente, exatamente. Com dois então, assim, abertos
não e dois é, não é, exatamente.
Não é dois volantes, dois meia, dois
atacantes. Como o Santa jogava, quando o Anderson Aquino vinha jogando no estadual, tudo. O Santa tá jogando, desde a chegada de Marcelo, muito claro nesse aberto. E quem vem fazendo os atacantes de ponta com melhor qualidade do Santa, não tenho dúvida alguma. Que é Luizinho Lelê.
É, porque eu penso um dia bom pra fazer teste, vai ser contra a América, viu? Não tem nem Grafite, nem aqui.
É, e aí vai colocar
aí
o...
forçado, né?
Como é o nome, Rafael, do garoto, com recém-chegado
do Atlético? O Diogo ou o Bruno Moraes, né?
É, e aí a gente não tem nem...
Parâmetro, né? Deve acontecer o que tu tava esperando, né? Vai ser Lelê de um lado...
Não, esse aí não tem a dúvida.
É, bigodinho do outro.
E Luizinho. Aí, pronto. Olha o que é interessante.
Agora...
Se esse time buscar a vitória num jogo duro, certo?
Duríssimo.
Duríssimo. Um jogo duríssimo.
E o América Mineiro que vai buscar recuperar ponto perdendo em casa, perder pro Luverdense.
Eu não tenho tido muita confiança que esse América Mineiro fica no G4, não. Mas, veja só, mas de qualquer forma é um jogo da ala dura.
E é um jogo, o que eu falava pro Náutico, vale pro Santa agora.
O Santa tá na mesma
que é a
conta.
Questão do, joga perde em fora, vem pressionado em casa.
O Santa tá exatamente nessa conta. Mas é o seguinte, veja só, sem Grafite, sem Luiz e sem Anderson Aquino, O protagonismo ofensivo fica com João Paulo, Luizinho e Lelê. Aí é o seguinte...
Aí não tem protagonismo, agora, né?
Se eles conseguirem... Não tem
protagonismo, mas espalhado
assim,
aí.
Mas digamos assim, essa dupla vai ser determinante, certo? Luizinho e Lelê, um em cada lado.
Lógico.
Se eles conseguirem a vitória, não talvez como... Martellotti volte só sem Anderson. Né?
Lógico, não exatamente. Assim, ele,
só Grafite.
Martellotti não é treinador de Anderson aqui, não. É treinador de Santa Cruz, pô. Ele tem que fazer o melhor pro Santa Cruz. Anderson Aquino é artilheiro. Paciência. Banco, jovem.
Caminha pra isso. Mas
ou assim, então você muda o esquema.
Esse tipo de mudança...
Ou você, se você não quiser sacrificar Anderson Aquino... Porque Anderson Aquino já tá sendo sacrificado jogando nessa posição. Se você não quiser... você quiser defender seu artilheiro do time, você muda o esquema pra seu artilheiro voltar, tentar voltar a render. Porque do jeito que tá, ele já tá sendo sacrificado.
É verdade.
E até porque a ideia de dar uma maior consistência ofensiva nem tem se confirmado tanto no caso do Santa, né? Porque a última linha realmente não passa essa confiança, né?
Não, é assim, Celso, é desencaixe. Não encaixou. É um dos jogos. Já são quantos jogos? 5, né?
Encaixou, pô.
5 de Grafite? 5.
Não.
5. Os 3 de Grafite,
3 de Grafite, 2 fora.
5. E nenhum. Assim. Porra, o
ataque do
Santa tá voando,
que
é.
Dupla.
Quantas jogadas
um
bem feitas. Como o Santa tá criando.
Um complementa o outro. Não complementa.
O que aconteceu foi assim. Joguinhos encardidos. Ó a chance, Grafite. Perfeito.
E até a chance contra o Paraná. Cabeceou no cantinho, a bola foi na rede pelo lado de fora. Bem, uma hora ele acabaria não completando. Mas.
A expulsão, eu não vejo. Não vejo expulsão.
Foi logo depois. Não, a expulsão. Ele merecia ter sido expulso. Mas é muito óbvio que o juiz vai ter que tomar alguma suspensão. Porque o cara do Paraná
também. Foi um revide, né?
O revide de grafite.
De grafite. Não,
ele foi agredido. Levou um vermelho. E o cara deveria ter tomado vermelho, não recebeu nada. E o revide dele foi revide de vermelho. E aí, o trouxe até um paralelo curioso. Quem teve mais personalidade foi um menino de 19 anos, de aparecer como elemento de cumprir um papel que ele foi dado e cumprir perfeitamente, com 6 minutos de jogo, para fazer aquele gol. Ele é meia e foi escalado como uma espécie de segundo. Quase um segundo volante, mas com a obrigação de aparecer lá na frente. E com 6 minutos ele apareceu e já
deixou o gol. Martelotto paralisou e deu certo.
Não, e deu certo. E o cara de quem mais se esperava. Um pouco de autocontrole. Claro, a agressão no futebol, eu nunca fui, nem cheguei nem a ser perto pela dele, que eu sempre fui muito ruim. Então, não sei se é exatamente como cair nessa pilha. Mas, grafite com 36 anos já está acostumado a um cara daquele tamanho a levar uma cotovelada, a receber
e ainda
uma
coisa. Mas, numa situação como ele está no Santa, que ele é
de. Que ele é o cara, que ele é referência. Então, assim, faltou a grafite segurar. Claro que faltou, que ele revidou e foi expulso.
Temperança.
Bem, a agressão não era para ter ficado impune. O jogador do Paraná deveria ter sido.
Ter recebido vermelho.
E no final das contas, se ele tivesse sido agredido e ele não tivesse revidado, não teria acontecido nada. Para você parar para pensar assim, o que é até ridículo. Depois o jogador poderia até ser suspenso pelas imagens e o juiz poderia sofrer alguma punição.
Também, né?
Mas foi um erro de grafite. Bem, e. Não tem, meu irmão. Eu acho que para terça-feira com o América Mineiro ficou uma coisa muito importante, porque a gente continua sendo aquela sequência inicial do Santa de 4 em 6, 4 em casa. O Santa vai ter que fazer o que o Náutico faz, velho. Não é ser perfeito, não, que o Náutico não foi perfeito. O Náutico venceu o jogo. A vitória não significa
ser perfeito. Eu digo
exatamente.
É. Como vem sempre com o Martelotti, ganhou todas em casa.
Com o Martelotti, eu acho que já está em 7 vitórias seguidas no Arruda.
Então, assim.
Mas não pode ficar só nisso. Uma hora ou outra pessoa vai vir.
Contra o América pode ficar só nisso, sim. Se vierem os 3 pontos, não tem
força. Mas o campeonato todo não vai ficar só nisso.
E essa rodada...
Aleluia, os dois vão jogar em horário diferente, porque estava sendo
mas não tão diferentes, viu?
Não, mas...
segundo tempo do Náutico pega o primeiro do Santos.
20 minutos só de diferença.
Mas o que... É uma rodada que, ao contrário da outra, isso está sendo até difícil dizer isso na Série B. Mas há uma tendência de que a turma de cima some... mais pontos. Então, é uma rodada que é importante.
Bem, o América é da turma de cima.
Somar pontos.
Então, quem é a turma que você tira,
Então, quem é a turma de cima? É só o Bahia joga em casa, Sampaio joga em casa, Botafogo joga em casa.
Bahia trabalha com a 1.
Enfim.
O Vitória joga fora com o Bragantino no jogo.
A crise do Bahia, eu tenho acompanhado assim, a cobrança em cima do Bahia tem sido gigantesca. Inclusive, o presidente Marcelo Santana, eu acho que foi, pelo menos apareceu na minha timeline hoje, Marcelo Santana, presidente do Bahia. Não sei se ele escreveu isso ontem, confesso que não vi a data. Aí ele escreveu um texto assim. Venho aqui dizer que estou um pouco afastado nessas últimas semanas devido à cobrança. Porque ele sempre foi um cara de... Ele era jornalista, virou presidente do Bahia. Trabalha muito com rede social, de responder, de interagir. Mas funciona quando está ganhando, meu irmão. Perdendo, meu amigo, o cara está sendo achincalhado. Aí ele foi colocar lá para dizer aqui, ó. Eu quero dar esse espaço de participar, mas... Quero dar esse espaço para participar, mas a quantidade de gente aqui, e isso, para fazer um teste é só entrar no Twitter do Bahia.
Arnaldo Barros não durou 3 meses.
Não, Arnaldo Barros não saiu, já o Twitter dele existe lá, mas não responde. Então, assim, o Bahia vai ter esse favoritismo em casa, só que não é nada garantido, a pressão está muito
grande. O que eu ri foi o seguinte, um torcedor do Bahia, Sérgio Soares preferiu ficar com Alexandre Creu, né? E liberou Léo Gamalho.
Então vamos lá.
Que é o tema do tiratema.
Então vamos lá.
Cada professor, eu já falei de Sérgio Soares, é só um negócio. Terno do Bahia, é 10 segundos. Ele joga o que mais gosta, segundo a torcida, é Thiago Real. É a torcida, chama Sérgio Soares de Sérgio Real e Thiago Real de Thiago Soares.
Casaram.
De tanto que pega de aproveita o jogador.
Essa vinheta você já conhece, a vinheta do nosso tira-tema. E o tira-tema de hoje, rapaz, quase, mas quase que ele não aparece. Mas vai aparecer. Tira-tema de hoje. Quem é melhor? FA11, o inimigo do gol, né? Ou O Inominável.
O Inominável, é verdade.
Felipe Azevedo.
O Inominável Felipe Azevedo, né? Ou AGI. Léo Gamalho, autor de dois gols.
Artilheiro dos gols importantes.
Pelo torcedor do Avaí.
Não, foi o
Bruno Alencar.
Bruno Alencar hoje, não. Foi essa, foi boa. AGI.
Artilheiro dos gols importantes.
Quatro gols em dois jogos no Avaí. É,
os dois primeiros, um foi AGI no contra o Avaí. O jogo foi 5x2 pro Santos. O primeiro não foi, porque tava 2x0 pro Santos, ele fez 2x1. Quando você faz 2x1.
Mas já tinha uma carinha de AGI.
Não, não, veja. Você faz 2x1.
É importante.
Não. Veja. Tá 2x0, você faz um gol. Não é a AGI.
Eu sei. Não, veja só.
Agora, aí tá lá, tá 4x0.
Não sei, não sei que o gol.
Se fosse das 48, é, do céu, não foi. Não, o jogo foi 5x2, tem muito jogo
aí.
Não
foi a AGI. Eu não tô
discordando. O segundo já tava goleada consolidada, ele, tum.
Eu não tô discordando agora.
5x2, esse é o selo.
Selo AGI de qualidade.
Veja só, eu não tô discordando não. Que o 2x0 o primeiro não é a AGI não. Mas tem uma carinha de AGI. Porque a turma sabia que não ia sair aquela reação ali.
Não, isso tá tirando.
Não, tô falando sério.
Sim, mas quem é melhor?
Pô, são características tão diferentes. E transformar Léo Gamalho em um jogador melhor, porque ele fez esses quatro gols, também é dose.
Vamos lá, até o Eurico Miranda, o respeito tá precisando de um atacante agora. Um atacante, posso jogar?
O respeito tá precisando de muita coisa.
Tá precisando de alguns jogadores, ó, só tem aqui Léo Gamalho ou Felipe Azevedo.
Veja, o Vasco tem 8 gols no campeonato. Se o Vasco contratar o Inominável, o Vasco tem 8 gols em 21 jogos. Aí disse, solução.
Meu
amigo,
aí
é brincadeira.
Nesse caso é Léo Gamalho.
É característico.
Até pra ele fazer, nem que ele faça gols inúteis, mas só pra crescer o número de gols marcados ali.
O Vasco tem 8 gols no campeonato.
8. O Vasco, eu fiquei pensando
o
Vasco.
O outro tiratema que sugeriram era quem cai primeiro, o Vasco. Quem tá mais rebaixado?
Quem vai responder isso?
Esses
dois estão rebaixados.
Então, veja só: Felipe Azevedo é mais valorizado que Léo Gamalho na Série A.
Quem você contrataria?
Pelo menos era.
São características diferentes demais. Na verdade,
da casa do seu time.
Ó, se eu tiver. O ataque é os dois, inclusive.
Um bom ataque de Série B, sem dúvida nenhuma. Um grande ataque de Série B.
Sem sombra de dúvida.
Você ter um Ceará poderia ter. Você ter um Ceará da vida. E armar.
Os dois jogaram lá.
Os dois jogaram lá. Por isso que
os dois foram momentos diferentes.
Não, Léo Gamalho não.
Léo Gamalho fez um crime em 2013. Como jogador do Asa, eliminou o Ceará no Castelão. Naquela época que tudo dava errado lá. Aí foi pra lá.
Da cabeça de burro.
Aí o Ceará foi e contratou. Aí ele não rendeu nada. Aí ele liberou pro Santa. Aí ele fez 30 gols.
Aí
o cara fez
30. Aí foi pro Bahia.
Ele é AGI, esse apelido é AGI, dado pela torcida do Santa, mesmo ele tendo feito.
Mas foi justamente. Foi 30, por 30,
acho que são 32 gols.
32
gols em um ano.
Ele foi o maior artilheiro do Santa no ano, na parada aí.
Foi artilheiro dos últimos da Copa do Brasil.
15 anos.
Foi artilheiro da Copa do Brasil, por exemplo.
Ele já tinha jogado Série A, ele chegou a jogar pelo Bahia.
Ano passado?
Não, acho que é a primeira atuação na Série A. Ele tem dois jogos na Série A, 4 gols. Quem tem essa média aí? No Lombário. AGI nesse momento. Sim, mas
ninguém respondeu, né?
Não, eu acho assim.
Quem é melhor?
É porque é necessidade. Se você precisa do goleador, não é mais. Se você precisa estar com o atacante liberado, é
fazer. Vamos fazer o seguinte. Você está começando a montar o time, certo? Está começando a montar o time. Ainda aquela do respondeu morre. Começou a montar o time, não sei o quê. Puxou duas cartas. Pum. Pra contratar. Felipe Azevedo.
Você não tem peça nenhuma do seu time.
Tem peça nenhuma. Pronto, tirando o time. Tirou o time.
Certo.
Tirou o time.
As duas opções.
As duas opções são Felipe Azevedo e Léo Gamalho.
Pra montar um time. Pra montar um time de iniciar assim, zerado, Felipe Azevedo pela correria, pelo negócio.
Azevedo.
Mas eu acho que o Léo Gamalho. É porque realmente eu quero ser diferente. Mas, tá, eu vou responder. Eu fico com o Inominável. Eu acho que ele é mais útil. Para um esquema tático de um
sobretudo time. Sobretudo para um time em formação. Porque ele vai jogar em todos os setores.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Sempre que tiver uma lacuna, ele vai cumprir.
Dentro do coisa, o Náutico tinha. Lixa, quando deu aquela entrevista para a gente, disse que tinha dois tiros.
Isso aí é tira.
Não, se você tivesse.
João.
João.
Gamalho não ajudaria o Náutico.
Azevedo pro Náutico.
O Gamalho.
Lisca bota Bruno Alves pra jogar. Tu vem dizer que Gamalho não ajudaria.
E Gamalho
foi na verdade, verdade.
Meu amigo, se fosse esses dois tiros.
Deixa eu aqui na Avaí.
Não, eu pensei cabeça de primeira divisão.
Esse tiro aí é escopeta.
Se fosse esses dois tiros.
Eu pensei na
cabeça. Se fosse dois tiros, era três vagas. no G4. É,
o ataque do Náutico daria um salto.
Entre Bruno Alves e Felipe Azevedo.
Entre qualquer um do Náutico no ataque.
E a, mas veja, Azevedo é um ataque melhor que qualquer ataque que o Náutico possa formar.
Eu pensei com cabeça de
Se Lisca fosse dar um tiro só.
Um tiro só. Pra arrumar o Náutico hoje.
Eita.
Pronto, aí é um bom exemplo. É uma boa forma de responder.
Precisa dos dois.
Um tiro só.
Pro Náutico e Gamalho.
Azevedo.
Pro Náutico e Gamalho.
Náutico predominável.
Eu ficaria Felipe.
Náutico e Gamalho.
Rafa, a galera,
só pra fechar. Gamalho.
4-1.
Esse Náutico. Pra esse Náutico, por exemplo. Por exemplo, pro Santa, o Santa Azevedo.
É, porque já tem o centroavante.
Pô, caía bem. Se bem que Lulu. Luluzinho e Lelê. Lulu é mistura. Luluzinho e Lelê.
Não, Azevedo. Azevedo cairia muito bem.
Muito bem, muito bem.
Sem dúvida.
Ó, no central, meu Deus, era Pelé.
Antes
de deixar o hein? Tá classificado? Tranquilo ou desandou?
Complicou-se.
Complicou-se de graça. Só ainda tá, pra terminar. O Ibis levou de 8-1 do Olinda na Série A2. Chupa a Alemanha.
Foi mesmo, velho?
Foi.
O
Ibis largou o primeiro jogo na Série A2. Ganhou. Levou de 8-1.
Esse teria sido esse jogo que o Ibis poderia conquistar a 100ª vitória, mas a gente acabou fazendo levantamento lá, porque teve um erro na contagem do Ibis. Tem o ranking do Ibis.
O Ibis tem que estar errado.
Carlos Celso atualiza. Vê que reserva. Você acha que vale com reserva? Carlos Celso atualiza o ranking dele do Campeonato Pernambucano todos os anos, certo? O ranking do Campeonato Pernambucano ele atualiza todos os anos. Aí atualizou em 2008. Aí o Ibis pegou o ranking de 2008 e começou a contar todos os jogos do Ibis a partir de 2008. E juntando aquelas vitórias que ele conseguiu de lá pra cá e as vitórias que tinha no ranking, que era 83, ele estava com 99 vitórias. Então ele já nacionalizou a história de que esse jogo poderia ter, apesar de ter levado 8-1, ninguém nem adivinhou o placar, que poderia ser a 100ª vitória do Ibis. Segundo o pessoal do Ibis, a CBF já tem entrado em contato, até pra ter ideia do negócio. Só que a gente disse, olhou e disse, ó, meu irmão, o ranking de 2008 é o ranking da primeira divisão. O Ibis jogou a segunda divisão muito antes disso. Inclusive foi vice-campeão, só pra dar um exemplo, foi campeão da segunda divisão.
99.
Em 99.
Fala lá.
Hã? Então, aí a gente fez as contas, com 20 minutos de cálculo, 133 vitórias. Cara, derrubou o negócio. E outra, juntando primeira e segunda divisão, o Ibis tem saldo negativo nas duas. Tem menos 1.400 na primeira e menos 230 na segunda. Juntando, o Ibis tem, a cada uma vitória que ele conquista na segunda divisão, ele perde 3. E juntando todos os jogos oficiais da história do Ibis, o saldo do Ibis vai buscar menos 1.718.
Agora mais.
Agora
bota mais 7 aí.
1.725. Meu irmão, já pensasse. Isso é um fenômeno.
Tem muita conta assim no mundo.
Senhores.
1.725 negativo é um valor tradicional pra muita conta aí, por aberta.
Como assim?
Não, reais. Tem muita conta aí operando com um tracinho na frente, 1.700, 3.000, 4.000.
Tá pau, negativo.
Não,
tá,
né? Crise atual, pô.
Tá pau, tá difícil.
Jogar essa recessão na mesa.
Jogar recessão, a recessão tá pesada.
Ó,
aperta o 13 aí, confirma.
A gente já vai com 1 hora e 37, 38.
Só?
É, 1 hora e 38 de programa, né? Que é clássico. E a gente ainda tem o Pod Indica. O Pod Indica de hoje, pra terminar o podcast número 166, fica por conta do maestro e já é uma alusão, né? Ao nossa promoção, A Frente das Frentes 2, Missão Cinema.
O filme, vou indicar Que Horas Ela Volta. Pra mim é uma surpresa muito grande. Acho que deve acontecer com muitos casais aí. Ter cota de filme.
É verdade.
Agora, hoje é o filme da mulher, hoje é o filme do cara, hoje é o filme da mulher, hoje é o filme do cara.
A minha cota com o Priscila tá defasada.
Comigo, amigo, é só Marvel. Aí...
Não, por isso mesmo.
Não, Marvel, Homem-Formiga, Vingadores, beleza, mas tem. Aí o filme Cabecinha aparece também, aí beleza. Aí eu já a cota dela, o cara vai de boa. Aí ela disse, ó, vamos ver esse filme. Eu vim nem a sinopse, já, o cara já vai daquele jeito. Eu disse, não, mas vou ver o filme na hora, porque se eu for ler, eu vou desistir. Chego no filme, quando eu vi que o filme é com Regina Casé, eu olhei assim, aí eu fiquei na minha.
Aí já imaginou logo a Lindo Cruz?
Não, eu fiquei esquenta. O que foi uma maldade muito grande de minha parte. Porque Regina Casé está excepcional no filme. Excepcional. Assim, ela. Inclusive, né, coisa de filme brasileiro. Filme brasileiro tem uma curiosidade. Quando ele vai começando, é muito patrocinador, meu irmão. Filme, apoio tal. É 10 minutos de apoio. Americano bota logo. Americano começa
a podcast. A gente vai falar, podcast é 12 minutos de resenha.
E só tem um.
De Bramê só tem um.
Aí tem algumas premiações que esse filme já ganhou, eu acredito. Eu saí lá com essa impressão. O último brasileiro que representou o Oscar, que foi. dois adolescentes, que era minha, me leve pra... Lembro o nome, horrível filme, inclusive. Mas eu lembro desse aqui, depois é só colocar, Oscar, candidato brasileiro, Oscar 2015. Meu amigo, esse é incomparavelmente melhor. Bem, ela faz uma doméstica recifense que trabalha na casa de uma galera muito rica lá de Morumbi, no Morumbi, um bairro muito rico lá de São Paulo. E ela é daquelas domésticas que dorme na casa. O filme não é uma comédia, pelo contrário, o filme é uma história de vida que em algumas situações, pelo sotaque dela, que a gente meio que se identifica e tal, algumas pessoas até acabam tendo algumas risadas durante o filme. De certa, isso me incomodou um pouquinho, porque não é... Não, veja, se você for ver esse filme, não é a premissa, você não está vendo uma comédia. Claro que Regina Casé tem esse tom, ela trabalha muito bem no filme e a personagem dela tem essa ver, mas é uma história muito legal. Sobre a pessoa que vai lá, ela está 10 anos nessa casa, deixou uma filha no Recife, a perda do contato, a reativação do contato e os caminhos que a vida dela tomam a partir de novas decisões com a ida da filha a São Paulo, como a sinopse do filme diz. Então, fica esse pó de indica, eu assisti no Rio Mar, não sei se está passando outros filmes, a galera vê aí onde estiver passando na agenda, mas acho que dos filmes nacionais que eu vi nos últimos tempos, enfim, algum decente, porque vinha vindo coisa muito ruim por aí.
Eu estava lendo uma crítica sobre esse filme, que eu quero assistir esse filme, e até fazer a média com a Patroa, que ela está merecendo, e até porque eu quero ver o filme também, esse filme deve ser o candidato do Brasil... ao Oscar.
Comparado desse ano, meu amigo,
deve ser o candidato. E muita está sendo recebido muito elogio.
Na crítica dizia isso já? Eu falei de boa
aqui. Não, está fazendo isso. E se for, é um sério candidato a vencer o Oscar de melhor filme.
Só teria um problema que foi até conversei com o Maria. Eu disse, ó, a questão do sotaque. Porque isso é muito presente no filme. Então, assim, para os brasileiros assistirem o filme, você se identifica... O contexto de tudo aquilo. Eu não sei se para a academia, onde a galera vai ver em português com legendas em inglês, se o sotaque provavelmente não faria diferença para eles.
Esse filme foi exibido já em alguns festivais da França e tal.
Mas tá entendendo?
Tô. Sim. E esse filme nesses festivais foram muito elogiados, e por conta, porque esses festivais são uma prévia do Oscar. E muitos críticos colocam esse filme como não só candidato a ser o favorito do Brasil, é candidato a ganhar o Oscar do filme estrangeiro.
Pô. Então fica aí o Pod Indica do maestro Cássio Zico.
Eu vou assistir, eu vou seguir esse Pod Indica de Cássio.
Mas você acharia ruim, assim, é uma pena. Bem, gosto é gosto, aí eu achei o filme bom. Tomara que vocês gostem também.
E gerou uma polêmica retada, vocês teve um debate aí no cinema da Fundação.
13 minutos de acréscimo, então tá bom.
Sejam felizes.
Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima, o podcast 45 minutos, número 166. Vai ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau.
Grava na teta.